Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais polêmicos. Ele direto da Augusta, que tá vazando, é o Keno, o Pato.
Quem tem filho grande é elefante, já diria o Romário.
Eita, não adianta mutar agora que estamos com ele, sim, o sapo mais gordo, o Keno.
Pô, o áudio do cara vaza direto, ninguém fala nada, ele reclama do meu. E o vídeo de masturbação que vale é o do Ronaldinho Gaúcho.
Opa, manja rola lá. Mentira, calma aí, antes de apresentar o Zé.
Como diria aquele quadro lá no Pânico, né? A molecada gosta.
A molecada gosta, né?
Tu não é manja rola, não. Manja rola sou eu que fui lá hoje no Google, vídeo do Felipe Neto. Aí fui lá ver o que era. Falei, puta que pariu, era isso.
O Zé comentou que agora a galera tá zoando ele.
Eu pensava que minha piroca era pequena, hein? Tamo junto, Felipe Neto. E ele sim, olha, meu áudio vaza, porque eu não posso calar a boca do meu filho, só quando eu ponho uma meia na boca dele pra bater nele e os vizinhos não escutarem. Chama o conselho que tem lá. E estamos com ele sim, isso tem a ver com o podcast de hoje. O sapo que não é o sapo mais pulador no Avatar, o Zé.
Boa noite, quem tem filho barbado é gato, já dizia Jesus.
Eita, caralho, a gente vai falar sobre filhos. Vocês vão falar alguma coisa sobre meu filho? Todo mundo falando piada de filho, pô. Não tô entendendo.
Não, não falei piada de filho, pô.
Você falou do tamanho do pinto do Felipe Neto, que é o filho dele.
Não, quem falou foi você, pô. Falei do Ronaldinho Gaúcho, cara.
Ah, eu tomei o jogo do Ronaldinho Gaúcho. Mas é isso aí, galera. Esse é o WikiCast e eu, bigode roxo mais louco do que nunca. Eita, cara, que chegou no Rio, tava com saudade da minha casa, voltei pro Rio graças ao Gugu. Ele me trouxe de volta pra minha terra. É isso aí, galera. Solta a vinheta. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wedding ring. Rather go and buy ball.
O bigode ficou com saudade do Rio, mas o Rio não ficou com saudade do bigode. Até lamentou seu retorno.
Caralho, não teve nem tiroteio esses dias pra eu escutar.
Exato.
Ah, e é isso aí, galera. Olha, amanhã, dia 30, não sei se vai ser o WikiCast, não, que eu não editei porra nenhuma. Mas vai sair alguma coisa. Vamos ver como é que vai sair essa porra. Mas vamos lá, vamos me organizar. A vida vai voltar ao normal, aquele mamão básico. Depois de James Gunn com as suas polêmicas no Twitter, o youtuber falando merda de racismo, o outro se vangloriando de um estupro que fez. O que o WikiCast decidiu falar? Sobre o Tiririca. O Tiririca vai voltar pra política, filho da puta.
Já tá, porra. Ele ia sair.
Aí convenceram ele a ficar.
Mas, pô, ele já tá com essa de, eu vou ser você desde o primeiro mandato dele.
Isso, exatamente.
Tá igual eu falando, vou botar camisinha só mais um pouquinho. Aí nasceu o William.
Oh, caralho.
Sacanagem.
Caralho, meu Deus.
Foi planejado. Mentira. Foi sim.
A piada, né? Não o William.
A piada foi planejada, o William não. Aí, sacanagem. A gente vai falar sobre o quê? Sobre isso que a gente faz, né? Qual é a responsabilidade do bigode com essas piadas, sendo pai de família, do pato, do... Eu te chamo pelo nome. Pelo Keno, pelo Walter, pelo o Zé, pelo Akanda, pelo Senna, pelo Locadora TV, pelo mais uma ficha, com o Belo, com o MDM, com o Jovem Nerd, com os youtubers da vida, né? Qual é a nossa responsabilidade, sendo nós pequeno, vocês não? Qual é a nossa responsabilidade na internet do que a gente fala, né? Não? Qual é, né? Qual é a nossa responsabilidade? Afinal de contas, quantas pessoas escutam isso, né? Imagina um cara que tá, sei lá, depressivo, escuta o WikiCast, pega uma bad vibe aí, sei lá, de um programa mais antigo, né? Não mais antigo, não. Um tema mais delicado, vamos botar aí. Que a gente fale sobre um assunto desse, aí dá duas semanas a gente descobre que uma pessoa se suicida, né? Não vamos também dar essa moral pro WikiCast, porque o WikiCast não é tão foda assim, né? Vamos dar pra eles grandes.
Felipe Neto se suicidou?
Ainda não.
Não, cara.
Fala aí, a gente tá usando
de exemplo, porque realmente, cara, não só isso, o Bigode. Eu acho que não vale só a gente adentrar na questão da responsabilidade, mas até da própria produção de conteúdo, que na verdade, cara, essa merdalhada, principalmente no âmbito do YouTube, já tá acontecendo, acho que bem um pouco antes da Copa, né, cara? Que tu teve lá tal youtuber, acho que o nome é Sátio, o nome da menina. Que, porra, descobriram que ela simplesmente ela pegava vídeos gringos, traduzia o conteúdo do vídeo, assim, ao pé da letra mesmo, na lata, e, cara, e simplesmente depois fazia um vídeo e dizia que era de autoria dela. Tipo, o vídeo não tinha mudança nenhuma, não tinha mudança de piada, de frase, nada. Ela praticamente transcrevia a porra do texto do cara em português e fazia disso o conteúdo do canal dela. E, pô, a menina tem, acho que, 500 mil seguidores, tipo, querendo ou não, é YouTube, teoricamente, segundo ela é de porte médio, né? Porte médio pra pequeno, não é, por exemplo, o Felipe Neto, até um Lucas Zóio aí, né? O cara que nunca...
Felipe
o cara
Neto
que
é não pequeno é... também, tá? O peru de
repente. Não vem o caso agora. Mas, cara, então, você vê que, tipo, depois disso, rolou...
Caiu?
Não.
Eu
não, quem caiu? Caiu
você na boca do pau do Felipe Neto. Várias pedras do pau do Felipe Neto.
Eita. Pois é, nós caímos para aprender a levantar. Olha aí, referência do... voltando. Cara, e tipo, você vê que... Aí no final, pô, rolou toda a discussão dela. Não só ela, também teve um outro YouTube que eu não conheço. Eu quase não conheço esses YouTubers, cara. Como pra mim, não. A grande maioria, não todos. Existe uma galera de conteúdo maneiro. Quase sempre a galera de conteúdo pequeno. Exceto Felipe Neto. Caralho, não me aguentei. Mas, cara, querendo ou não, os que têm mais visibilidade acabam sendo esses escrotos, que eram dois YouTube também, eu acho que era Lucas alguma coisa, o nome do moleque, que ele simplesmente tinha um canal em que ele... Lucas Huang, o nome dele. Que ele...
Matheus Huang.
Matheus Huang, obrigado, Zé. Que ele dizia que ele tocava piano, mas não mostrava a cara, porque ele era tímido e não sei o quê. E no final descobriu que, na verdade, ele pegava vídeos assim, de canais com 20, 30 pessoas, de seguidores, que o maluco fazia um trabalho maneiro, ele roubava, mudava o filtro do vídeo assim, diminuía a tela, diminuía um pouco a qualidade do vídeo, e dizia que era ele, né, cara? Ele meio que se desculpou, falou mesmo que realmente pagava, pediu desculpa e tal. Logo depois, já a menina Sati, ela disse que ela não plagiou o cara, mesmo que seja evidente que não um vídeo mais de 5, via-se que era o mesmo conteúdo do cara, não sabia de outro.
Kenô, só te cortar aqui, vale salientar uma coisa que eu não prestei atenção se o Kenô falou, porque o biscoito Globo que eu tô comendo, se sair na edição, foda-se, dá reflexo no meu ouvido, eu não tô escutando direito. Mentira, eu não sei se eu escutei mesmo. Que o dono do conteúdo que ela copiou, o cara se deu ao trabalho de mostrar vídeo da garota, vídeo
dele. Sim, isso aí eu não comentei garota, não.
Vídeo dele. Pra sim. Mostrar que existia, de fato, um plágio. E ele falou uma coisa que é fundamental. Poderia ser coincidência? Poderia. Mas se ela não usasse a ordem cronológica, e aí isso o Kenô citou, e as mesmas piadas que eu...
Não, sei. As mesmas piadas, Bigode. As mesmas linhas de diálogo, cara. Tudo é certo. Ele até brinca, ele, cara, de duas... Ou ela me plagiou, então a gente é alma gêmea, cara. A gente tem que se juntar agora... Porque, cara, a gente é alma gêmea um do outro, a gente se
conhece. Hoje é o mesmo roteirista, né?
Não, cara, é foda. Tipo, ela... Aí teve esse caso todo, no fim. Ela não admitiu que ela jogou o cara. Ela é conhecida, ela inclusive tem alguns vídeos sobre... Ela diz que ela tem depressão. Eu sei que é meio escroto da minha parte, mas eu já coloco essa questão da depressão dela em xeque, porque se ela inventou... essa questão, se ela plagiou esse conteúdo do cara, o que não garante que talvez essa questão aí da depressão também seja...
Você tá falando isso porque ela é mulher.
Não, pior que não, cara.
Eu sei, eu tô de pira contigo.
Você, cara, no momento que você se mostra desonesto com alguma coisa, que eu acho que isso é um ponto importante dessa questão toda, eu acho que até que acabou pesando no caso do James Gunn, é que em algum momento, quando você se mostra desonesto, cara, toda a questão, tudo que você fez, faz ou vai fazer... vai ser posto em xeque, né, cara? E mesmo que você não goste, mesmo que seja verdade, felizmente uma atitude sua já fez uma quebra de confiança em relação a tudo que vá vir ou já veio, né, cara? E, por exemplo, pra mim, essa questão aí já da depressão dela já é um negócio que você já pode botar em pau. Bem, a menina fez o show dela, sumiu, porque também teve uma galera que acabou utilizando da questão de, porra, a gente quer que você diga a verdade, que você se desculpe com o cara, pedindo a que plagiou. Tipo, ela não fez isso, aí a galera acabou sendo extremista demais.
Levou que também um... é babaquice.
Sim, acabou ameaçando a menina de morte, falando que ela merecia morrer, xingando ela, que eu acho que também não é pra tanto, porra. Vamos manter o decoro do negócio. No final, ela ficou um mês, eu acho, praticamente, sem aparecer. E quando voltou, fez um vídeo se desculpando com os fãs do canal dela, com os inscritos dela, mas ainda assim, não admitiu que fez o plágio, não pediu desculpa ao cara. O cara foi lá no canal dela, pediu, que é o Modern Basement, acho que é o nome do canal, o cara pediu uma justificativa da questão dela, ela apagou o comentário dela, e meio que, de certo modo, ela não disse propriamente dito, mas ficou subentendido, que, ah, cara, eu fiz o que eu fiz porque eu tenho depressão, né? Virou desculpa agora, inclusive, uma desculpa muito bem exercitada no Twitter, né? Eu fiz isso porque eu tenho depressão. Porque, porra,
eu só atropelo essas pessoas porque eu sou alcoólatra, desculpa.
Cara, desculpa, falta de ética, não, depressão não é muleta pra falta de ética. E aí, depois disso, se seguiram outros, seguiu o caso aí do César Concielo, falando merda, inclusive, em relação ao jogador francês, é Mbappé, né? Que, porra, Mbappé, nunca sei o nome desse cara. Mas, tipo, falando que o cara é mais rápido que um arrastão, tipo, pô, o cara é negro, a galera já voou pra cima dele com tudo. E teve gente ainda, não, mas ele falou isso porque um arrastão é rápido. Só que, cara, levantaram o histórico do cara e viram que não é de pouco tempo que ele faz piada com negros, né, cara? É um cara que todo dia de consciência negra é um cara que fazia piada depreciativa com os negros, né, cara? Então isso também já não é algo legal. Ele, eu acho que acabou tomando a enforcada também aí, tipo, os patrocinadores meio que abandonaram ele. Eu acho que o caso mais atual é o do... que eu não acompanhei muito, que eu não tive estômago pra isso, eu realmente não sou grande fã desse... Acho que ninguém é, né, mas, tipo, porra, não é minha velha ficar acompanhando esses casos de estupro, cara, eu acho isso uma merda. Que foi o caso aí do Lucas Zóio, né?
Everson Zóio, alguma coisa
Everson assim. Everson Zóio. Tô com o nome Lucas na cabeça, não sei por quê, cara. Né?
Em algum nosso momento... ouvinte!
Não nosso ouvinte não, que o nosso ouvinte... Creio eu que é gente boa, né? Vai que depois ele revira os Twitter dele e acha alguma coisa aí, né? Não, mas é essa a questão, cara. E essa acabou até levantando o tema desse que é... Cara, são caras que têm muitos seguidores, pessoas que...
Influencers, né? O famoso nome, influencer.
Exato. Tanto que alguns, a maior parte deles tem um patrocínio, né, cara? Ganha dinheiro com isso, seja pra ele.
Pra falar merda.
Porque no final você vê que, caralho, o cara fala um monte de merda, o cara é um boçal, o cara incentiva a violência, o cara chega e fala, eu não sou estuprador, mas, pô, no momento que ele bota mais, você já dá a entender... que em algum momento, pelo menos,
mas
ele
ela pediu.
Mas eu tenho até...
Porra, eu acho que eu acho que realmente entrando já no papo. Inclusive, o Super Amistis fez um texto bacana sobre isso. Mesmo que você seja de pequeno ou de grande, porra, cara, você tem que tomar cuidado com algumas opiniões. Que
olha, o Keno tirando a ideia do push do Super Amistis.
Cara, pior que não, cara. Na verdade, eu tirei a ideia da própria ideia que você tinha dado, eu só centralizei ela e agora eu lembrei desse push. Cara, que o Super Amistis fez há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, com um caso de outro youtuber americano, que o cara, o Zé deve saber o nome, que eu não sei como o Zé odeia esses merdas, mas ele sabe o nome. Todo mundo.
Que ele ama odiar saber quem são os merdas.
E lá anoto todos no caderninho do assassinato. Tem uma chance.
No caderninho do assassinato americano, que é a versão que o Zé mais gosta.
O Zé é tipo o Steve Buscemi lá no Billy Madison, né? Ele é o cara lá que tá a lista de quem ele vai matar, né?
Deixa só o Pato falar o que ele ia falar aí. Fala.
Sobre esse caso da menina.
Se tu defender elas, não tapem. Sacanagem.
Tá comendo. Olha a gente se complicando.
Não, nem acho tão. Vocês estão superestimando a situação. Tô brincando. Mas.
Muito bom, né, cara? O cara usa mó pau no
pau. Eu gosto quando o Pato é sarcástico. Fala aí, Pato.
Não, é que, tipo, essa coisa de plagiar coisa estrangeira era muito comum na vida. Pré-internet, mais difundido.
Não, mas olha só, o Pato, plagiar uma parada, tipo assim, vamos dizer, o cara tem uma ideia de fazer um vídeo sobre X assunto, eu vou lá e copio a ideia. É uma coisa. Agora a mina plagiar o roteiro do maluco é foda, né? Porra.
Tipo, copiar frame por frame praticamente do vídeo, tá ligado?
Cara, piada por piada.
Não tem defesa, cara. Não tem defesa no bagulho desse.
O problema ainda se agrava. o cara, inclusive, o Mother Rose, ele destacou isso, cara. Pra ele, a Ana Sagrada, porque, primeiro, todos os vídeos dela são monetizados. E, inclusive, o vídeo que ela vai falar sobre o assunto é monetizado, cara. Tipo, cara, isso é absurdo. Né? Tipo, ele fez o vídeo, fez a comparação.
Não, que é o único vídeo original, né?
Exato. Cara, ele fez o vídeo da explicação e fala que, pô, eu nem ia adentrar nisso, mas, cara, por conta das atitudes dela, eu tive que fazer esse vídeo. E, cara, a primeira coisa que ele fez foi não monetizar o vídeo, cara. Tipo, porque ele achava que...
Mas aí ele também é malandro, né? Tipo assim, olha só, não tô falando que ela não tá errada. Mas vamos focar, depois disso, vamos focar no tema realmente do assunto.
Sim, sim.
É, eu não vou falar que ela tá... Não tô defendendo ela. Mas no momento que ele chega também e fala assim, ah, eu não monetizei o meu vídeo, caralho, é quatro. Ele também tá querendo dar uma de bom moço e fuder mais com a garota, sabe?
Ah, assim, cara.
Sabe, não tô falando ele... também se ele tá certo ou tá errado por fazer isso. Mas também...
Ele tá na direita dele, né, cara?
É, não, beleza.
Também, cara, ela deu um vazão pra ele.
Não, tá, tudo bem. Mas pra mim também é, olha, como eu sou bonzinho, eu nem monetizei o caramba 4.
Não, não sei se é o que eu sou bonzinho, mas realmente ele quis mostrar... É isso que eu concordo com você. Ele quis mostrar o quanto é antiético, né, das atitudes da menina. A menina, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, ela é advogada. Ela trabalha no direito, né? Aí você vê, tipo... Que... O tipo de atitude, né?
Né, desse povo do direito é ridículo, né? Esse povo muito bom. O grande lance é o seguinte, vamos lá. O cara é um gerador de conteúdo no YouTube e o cara fala merda. O que impacta? Porque o que é pior pra mim quando o cara... É, assim, vamos fazer, eu vou fazer minha meia-culpa aqui. Quem acompanha o Wikicast... Já sabe quem é o Keno, já sabe quem é o Pato, o Zé, o Walter, o Senna, o Wakanda, o Zé e eu, né? E você já vai vendo como é que é a personalidade de cada um. O Pato é o nosso palestrinha, é o cara que fala mais devagar e tudo mais, e não brinca tanto, quando brinca tá no time perfeito. O Keno é o nosso Renan. Ele é malucão, o caramba 4, sempre tem opiniões boas, não sei o que lá. O Walter é o Julinho da Van, né? Naquela dele ali, tudo bem. E não que o Rogerinho seja desse jeito, eu sou mais o porra louca, falo merda pra caralho e tudo mais. Tem aí o Zé também, que gosta de tacar o veneno dele, mas é muito mais light do que eu. O Akana também é mais sério, o Senna mais sério ainda, né? Mas todo mundo tem sua personalidade aqui. Então, o cara que cai de paraquedas num podcast que usou o meu filho, meu próprio filho, o William, falando alguma coisa aí de tão pesado que eu já falei, o cara que vai escutar isso pela primeira vez, ele não vai entender. Né? Não tô nem querendo, eu falei fazer a minha culpa, mas tô querendo contextualizar a questão. Né? A questão é o quê? Se você não acompanha o Wikicast, não sabe quem é o Wikicast, você não vai entender isso. Mesmo que a gente tenha um público pequeno, a gente tem uma responsabilidade para com o ouvinte.
Sim, né? Sim.
Agora imagina, e a gente não faz piada racista aqui, a gente não faz, até onde que eu saiba. Vou falar que a gente faz piada misógina? Ah, pode até fazer, sim. Mas eu vou agora meio que querer defender a gente, mas a gente levanta muito a bandeira, acho que cada um aqui no seu particular, e eu conheço vocês no particular, né? É, não todos ao vivo. Mas a gente levanta a bandeira, a gente defende as causas das minorias e tudo mais. Isso não é mérito, não. A gente faz porque a gente acredita
cara,
nisso.
Isso aí é obrigação, né, cara?
É. Agora, quando tu tem um cara, tipo o Cossielo, que faz questão, diferente de mim, né? Que zoa toda Semana Santa Jesus Cristo, né?
Cara.
Com o zumbi voltou. O cara faz questão.
Nossa senhora!
O cara faz questão. Que aquilo é um personagem fictício. Vamos lá, então é um personagem fictício, não tem como tu provar que Jesus existe.
Caralho, eu não quero...
Calma, deixa eu terminar de falar pra tu entender no que eu vou falar. Agora, até zoar Papai Noel e tudo mais. Agora, quando você vem no dia da consciência negra, você aceitando ou não que o dia seja importante ou não, e zoa com a parada, eu acho que já tem um problema maior.
Por quê? Já tem uma falta de respeito, né?
Não vou dizer falta de respeito, porque aí questão de respeito é uma questão muito subjetiva. Mas eu acho que tem um problema maior, por quê? Porque nós temos um problema de racismo muito grande no país. E um problema de racismo velado. Que você não sabe quem são seus inimigos. Que tudo é... Ah, não. Ah, será que foi isso mesmo? e tudo mais, mas é aquilo. Eu também pergunto, será que foi isso mesmo? Porque eu duvido de certas atitudes, às vezes, pensando no melhor das pessoas. Mas o cara pensa, ah, será que foi racismo? Essa pessoa não quer discutir a questão, não quer entender o fato. Então, o cara, né, que tirou recentemente foto aí com o menino Neymar, o cara é um cara que, se ele chegar hoje no programa dele lá do YouTube e falar, façam alguma coisa, cara, vai ter gente que vai fazer. E o pior de tudo, que são crianças que veem esses filhos da puta. Mas quem quer falar aí? Era só esse monologozinho que eu queria fazer.
Alguém? Cara, eu vou aproveitar o ensejo.
Momento ódio.
Pra complementar o que você falou aí, rapaz, eu vou mandar aqui um abraço pro Belo, porque ele falou que o. Ele que tá me explicando, ensinando pra mim que o Kanye West tem o direito de ser nazista, tem o direito de falar que os negros eram escravos porque era tudo questão de pensamento. Do
era
pensamento
opção, contínuo. Né? Era uma opção,
era,
né?
Era uma opção deles, né?
O Belo falou isso pra tu?
Não, ele falou que o Kanye West tem o direito de falar isso porque ele é bipolar, porque ele passou por muita coisa na vida.
Eu acho que aí
O cara fala isso, o cara apoia o Trump, o cara é praticamente um nazista do caralho, e o cara, e você vem me falar, você vem falar pra mim, de, sério, não, não, não de brincadeira, não sendo irônico, é tudo bem ele falar isso. Falar pra mim isso, que é tudo bem ele falar isso, porque, não, ele é bipolar, ele é tudo bem, ele aí é um cara aí, ele canta bem, então ele pode fazer o que ele quiser. Isso é só um exemplo que eu tô dando de como as pessoas defendem filhos da puta na internet. O cara, não importa o criminoso que o cara seja, se ele é famoso, se ele tem fãs, sempre vai ter alguém pra vir defender, pra não... É tudo bem, as coisas são assim mesmo. Ele tá aí... Foi o contexto, ele não foi bem assim, ele não queria dizer isso, ele disse, mas ele é bipolar, então ele pode se fuder, tomar no...
Ô Zé, nessa questão do Kanye, eu concordo com tudo que você disse na questão do Kanye West. Cara, o que ele disse não é certo. Cara, o fato dele ser bipolar, o maluco, não justifica ele falar essas porra, não dá razão a ele em momento nenhum. Ah, mas pô, o cara faz ótimas músicas. Pô, aí entra a questão até do último cast que vocês gravaram aí, que eu não sei quando vai sair, que é a questão do autor e obra. Cara, você pode apreciar as músicas do cara, mas tem que ter ciência de que o cara é um imbecil. Tipo, você gosta das músicas dele, mas não dele. Saber separar o autor de obra. Mas agora, a única coisa que eu discordo com você na questão que você falou que ele não pode... Cara, poder dizer isso, ele pode. O que não quer dizer, o que ele está dizendo é certo. Isso aí realmente não,
sim,
não
foi certo. Foi modo de falar. Tipo, ele pode fazer o que ele quiser, só que tem que arcar com as consequências.
Exato.
Ele tanto tem o direito de ser nazista, quanto eu tenho o direito de chamar ele pelo que ele é, que é um filho da puta. Sim, então, sim. Ninguém tem... Tipo, você defender um cara desse porque, ah, porque eu sou fã da música dele, ele tem uma história, ele tem um valor, ele não, é bipolar.
Zé, só cortar aqui pra você. Se fosse um cara que todo mundo já soubesse desde o início, que fala merda, mas o cara, tipo, síndrome de Tourette, sabe? Filho da puta!
Podemos esquecer tudo isso agora. Merda saindo do meu rabo!
É, merda saindo do seu rabo direto na cara gorducha da mãe judia do Caio. Oh, minha nossa, desculpe. Nossa, essa foi forte.
Né? Tipo assim, se tu soubesse que o cara já tem um histórico de doença e o cara avisa isso, olha, galera, sou bipolar e tudo mais, e tu vai levando a parada, tudo bem. Agora, o cara fala uma merda, como aconteceu com a garota aí que não falou. Aí do nada fala assim, não, é porque eu sou alcoólatra, ou não, é porque eu sou isso. Aí tu fica naquela, porra, do nada agora o maluco é alcoólatra. Parece que é pra diminuir a parada que ele falou. Porque quando você põe um empecilho, tipo assim, não um empecilho, tipo uma compensação, né? Não, o Kanye West falou isso, mas ele é bipolar. É meio que pra amenizar a merda que o filho da puta falou, cara. Então tu tá defendendo esse filho da puta, botando um problema, como se ele falou isso só por causa da doença dele. Ele só fez isso por causa da doença. Aí o cara não tem nem culhão.
Tem alguma coisa, o Kanye West, ele tem algum problema? Ele tem algum problema de saúde? Eu sinceramente, nunca ouvi falar disso, cara.
Ah, ele deve ter falado isso pra se defender aí depois da polêmica que deu. O Belo até me mandou assistir um documentário que conta a triste vida dele e de como as coisas que aconteceram com ele justificam ele poder falar o que quiser sem consequências.
Não, não, cara, não.
Mas, cara, é foda, cara, porque isso é só um exemplo de como pessoas da mídia, pessoas famosas são defendidas e tem colher de chá pra tudo. Aí o Cossiello essa semana, aí outro fila da puta aí que fez um vídeo contando como estuprou uma
menina. Não, esse aí foi outro. Esse foi o Cossiello. O Cossiello é o cara do racismo.
Não, ele falou o Cossiello e um cara.
Ah, tá.
É, mas tem o Cossiello e teve esse outro cara aí. Mas o maluco falou que estuprou a mina e fez e o caralho. E em volta os amiguinhos dele tudo rindo. Ah, que engraçado, que pândego, que muito jocoso e espirituoso você. Mas é uma situação tão grotesca, cara.
Termina e deixa o Pato falar.
É uma situação tão grotesca, cara, que é foda.
É que tá meio estranho, parece essa coisa meio Neymar, que o Felipe Neto, esses youtubers grandes, tem, sempre tem uma galera em volta, sabe? Os Chegas, a entourage dele, e os caras parece que estão numa bolha e perdem noção da realidade, sabe?
Mas sabe o que os caras não fizeram por onde? Escuta onde eu quero chegar. Os caras juntaram legiões de fãs. Porque, como bem disse o Walter naquele primeiro podcast, lá no início, quando a gente era criança, da onde vinha o nome fã e o caralho a quatro, que vem de fanático, seja lá o que for. Foi esse mesmo. Será que os caras já não conseguiram, não tô justificando, obviamente, a legião de fãs, que é tipo, ai, vocês não entendem o que ele quer dizer e tudo mais. Porque, cara, esses dias era pra ter falado isso pra vocês, ou eu falei, desculpa ter te cortado, que um conhecido que se formou em direito, até, né, trabalhei no mesmo escritório que ele, estagiei no mesmo escritório que ele, que o cara, ele postou uma foto de um molequezinho comemorando aniversário com a festa do Rambo. Aí era um tal de Major Olímpio, aí botou o dedo, né, com a merda que foi essa semana do Bolsonaro, né, fazendo sinal de arma, né. A esquerda pira, aniversário nos anos 80, muita opressão. Um molequinho com uma arma com a festa do Rambo. Aí eu peguei o post desse maluco, não quis cutucar ele lá nos comentários dele, e compartilhei e falei assim, caralho, você tem que ser muito idiota pra querer comparar uma festa do Rambo com uma festa do Bolsonaro, né?
Sim.
E detalhe, o primeiro filme do Rambo é uma puta crítica, o que vem depois é resto mercadológico. Então, aí o cara vai me responder, ah, cara... É porque hoje não pode fazer piada com nada. Não, a ideia é só falar que hoje nada pode. Tudo é razão de mimimi. As pessoas não viveram... Porque esse moleque deve ter mais ou menos... Ou é mais novo do que eu, ou é mais velho. Acredito que ele é mais novo. Não viveram nos anos 80. Porque isso é anos 80. Ele nasceu nos anos 80. E se nasceu nos anos 80. Então essa molecada toda aí, acredito eu... quem puder ir fazer... Eu vou fazer a pesquisa rápido aqui... Né? Felipe Neto, Cossiello, acredito eu, e afins. Deixa eu jogar aqui Felipe Neto. Agora é foda, eu ponho Felipe Neto no Google, aparece aqui Felipe Neto nude, porque eu pesquisei essa merda.
Ativo safe set.
Ó, o Felipe Neto, ele nasceu em 88. Ele é um ano mais novo do que eu. Então, tipo assim, ele não viu como eu os anos 80, ele nasceu nos anos 80 e foi crescendo durante os 90, sabe? Onde eram piadas que existiam sim de mau gosto, de tipo o que eu até falei no outro podcast. Ah, sabe quando o preto sobe na vida? Quando o barraco explode. Cara, eu fazia esse tipo de piada, ria, mas eu não entendia. Tipo assim, a questão social, que são negros que moram na favela e tudo mais, que realmente o preto tem uma dificuldade maior do que o branco pra subir na vida no quesito social. Ah, sabe quando é que preto é gente? Quando bate no banheiro e fala, tem gente. Cara, se você acha que nos anos 90 era legal falar isso, cara, você é um idiota. Se você defende youtuber que fala isso também, ai, tudo hoje é mimimi, não pode se falar nada. Cara, primeiro, foi o que o Kenan falou e eu concordei com ele. Você pode falar o que você quiser, contando que você arque com as consequências do que você falou. A liberdade de expressão tá aí para isso. O problema é como você, no máximo, confunde liberdade de expressão com ofensa. Você pode ofender outra pessoa? Cara, você pode ofender. Não é porque uma pessoa também se sente ofendida que significa que ela tá certa. A gente tava conversando em off aqui, eu falei que tem um humorista, George Carlin, que ele fala, cara, você pode fazer piada sobre tudo. E ele faz piada sobre estupro, é engraçado, mas tá dentro de um contexto. Eu depois, se der, eu ponho um link lá. E o cara faz até a crítica em cima disso. Ele chega e conta uma aqui assim, ah, eu fico de cara quando você lê aquelas notícias e fala que o cara foi roubar a casa e estupra uma velha de 80 anos. E você pergunta, cara, o que, que você viu nela? Usa bobs, roupão velho? Ah, ela me provocou, ela pediu isso. Então o cara faz uma piada de estupro, é engraçada, mas dentro da piada tem uma crítica, que é o que todo mundo fala. Ah, a culpa é dela, ela tava de mini saia. Então dá pra você fazer uma piada com estupro. Dá pra você talvez fazer uma piada com negros, meio que depreciando, mas fazendo uma lição de moral em cima disso.
Então, Bigode, você levantou um ponto interessante. Vamos fazer uma viagem no tempo, que isso é bem lá de trás. Que até é um argumento que o próprio Rafinha Bastos usou, né, na época, quando se teve as polêmicas com as piadas dele, que é aquela questão do, realmente, como você falou, do contexto, né, cara? Querendo ou não, o próprio Jorge Carlin. Sim, e o próprio Rafinha, cara, ali, querendo ou não, a gente tem o contexto de que eles são humoristas. Aquilo ali não representa a opinião dele. Eles só estão realmente fazendo uma piada, não é um modo, não é um reflexo da cabeça dele. Oh, ah, mas a piada é de mau gosto. Sim, é de mau gosto. Isso aí eu concordo plenamente. Aquela piada até que o próprio Rafinha fez no primeiro DVD dele, que é sobre a questão do estupro. Cara, é uma piada péssima. Eu até gostei de quando ele foi fazer uma série no FX, no episódio piloto. Eu não sei se ele quis dizer que, pô, ele aprendeu com aquilo ali. O que ele faz é ele fazendo um show. E aí, depois disso, quando ele tá assim, na mesa, conversando com os amigos, chega uma mulher dizendo que gostou do show dele, e aí ela aborda essa piada e ela começa a contar pra ele uma experiência de quase estupro que ela teve, não rolou, mas tipo, aí durante ela ia contando, ele já começa a se sentir mal, começa a se sentir desconfortável. Ou seja, meio que ali pra mim era meio que ele tipo, porra, eu parei pra pensar exatamente. Mas ainda, como você falou, cara, tem a questão de contexto. O fato da piada ser sem graça, ser de mau gosto, ainda assim não quer dizer que ela reflete a opinião do cara. Aí já é o ponto de você ir. Não tô defendendo o Rafinha, não tô defendendo esse cara, não tô defendendo nenhum YouTube. Longe disso, mas é o que tá na questão que eu quero puxar para o âmbito do James Gunn. Cara, você tem que ver o contexto e onde ele tá fazendo aquilo ali. Realmente, nesse caso, não quer dizer que o cara é a favor do estupro. Não, ele só tá realmente fazendo uma piada. Não uma piada, beijo. É de mau gosto? É. Aí vai ficar realmente no gosto de cada um. E, porra, e se alguém levar isso a um incentivar, não, que é um aí já é problema da cabeça de quem ouviu a piada e achou que isso é incentivando alguma coisa.
Isso entra no que o Pato muito diz, cara. Depois que a obra sai, seja escrita, televisionada, seja qualquer coisa que seja, não, a interpretação é de quem escuta. Não é mais do autor daquele negócio. O problema que, desculpa te cortar, é que tipo, eu falo, o babaca que vai tomar banho numa banheira de Nutella. Cara, acho que a pior coisa que existir, isso é uma piada, tá? Foi tirar a TV de Globinho da manhã da criançada. Porque esses moleques ficam vendo Felipe Neto, essas porra todas que falam merda pra caralho.
Como eu te falo, cara, a banheira de Nutella, desculpa te cortar, a banheira de Nutella, eu não acho nem tão grave. Isso, cara, é um Zé Mané sem noção fazendo uma besteira. Tipo, pô, quem acha engraçado vai dar risada pra caralho, olha aí o gordo tomando banho na banheira. E quem acha idiota, bicho, é idiotice, acabou, mudou outra coisa. Cara, eu acho até meio exagerado. Mas agora, cara, é um contexto diferente quando você pega um humorista, um cara que trabalha fazendo piada, que tipo, não é a opinião dele, quando ele sobe no palco e fala sobre aquilo, não é a opinião dele. Ele pode até usar o cotidiano dele, alguma coisa que ele... Mas, cara, não é a opinião dele. Com certeza, se você sentar para conversar com ele sobre tal caso, você vai ver que a visão dele, às vezes, é muito diferente da piada que ele fez. Agora é diferente de um cara do YouTube, que ele já começou o negócio dele contando a vida dele, falando sobre ele, expondo as opiniões dele. Por exemplo, o Felipe Neto, eu só acho ele que ele é um cara babaca. Não sei se ele já chegou a incentivar o maluco a fazer merda. Zeca, com certeza, o Zeca é o homem dos históricos aí, deve ter. Mas, por exemplo, ele é um cara que desde sempre entrou no YouTube expondo opinião própria, deixando claro que essa é a minha opinião, essa é a minha história.
Criticando os outros, né? Falando mal lá do,
esse é quem
do
eu...
Fiuk, falando mal de Deus e mundo, conseguindo a fama dele assim.
Exato. Mostrando que, cara, essa não, eu não uso máscara, isso é minha cara, isso é quem eu sou. E assim aqueles que seguiram ele, como o próprio Cossiello, ou o próprio Zóio.
O próprio irmão dele, cara, porque sim. O irmão dele, não sei se vocês lembram, mas ele começou exatamente como o Felipe Neto, o tal do Lucas Neto lá. Ele começou fazendo vídeo criticando todo mundo e revoltado, e o cacete, e fazendo vídeo nervoso por causa da menina lá que cuspiu na boca do gato aquela vez.
Nossa.
Tal.
Sim, sim, então.
Aí outro exemplo de como...
Sim, deixa o Pato falar aí, que ele ia falar alguma coisa, mas...
Quer que eu fale? Deixa eu terminar o argumento aqui. Então, cara, você tá vendo a diferença do negócio, por exemplo, cara, em um que o cara é um humorista, o que, porra, já quando entra, por exemplo, você pega o próprio, já entra no âmbito de Twitter, pra ver o que ele posta no Twitter, cara, já não é piada, cara, pra mim. Tipo, ele subir no palco, ele em um programa, ou ele fazer até uma brincadeira no YouTube onde ele deixa claro, olha, isso aqui é um show, isso aqui é porque eu sou humorista, é uma coisa. Agora, por exemplo, ele vai de caralhinho pra falar a minha opinião sobre esse assunto. Ou vai numa rede social onde a dedicação é isso, aí já é uma coisa diferente. Assim como é o caso desses youtubers aí, como o próprio Cossiello. Cara, são caras que sempre entraram na parada de cara limpa, mostrando que aqui, ah, esse aqui sou eu, é assim o meu estilo de vida. O próprio Edson Zóio, né? Edson Zóio?
Everson Zóio.
Cara, ele tava contando uma história da vida dele, que realmente aconteceu. Você tá vendo qual é a diferença, por exemplo, de uma piada que é feita num palco, num show, onde é exatamente para se fazer, de um cara que está fazendo um vídeo onde ele expõe fatos da vida dele, onde ele expõe o que ele pensa, tipo, tá vendo qual é a diferença de cada um? Ah, mas aí, tipo, por exemplo, no Twitter o cara postou uma coisa e pode ser uma piada. Porra, beleza. Eu acho que quando a gente pega o contexto de piada, até pegando um exemplo do James Gunn e do Cossiello, o James Gunn fazia essas piadas de moleque, pra mim são piadas de maluco, eu não achei graça. Realmente são coisas de moleque. Mas era um negócio que, porra, ele fazia uma vez. O James Gunn, acho que até ele não fazia uma vez ou outra, né? Fazia até demais. Mas, tipo, por exemplo, vamos pegar alguém como o Bigode mesmo, que aqui no Wiki, ele faz isso uma vez ou outra. Não é o contexto dele, não é a opinião dele, já deixa claro isso. É diferente, por exemplo, de um cara como o Lucas Cossiello, que era uma coisa que ele fazia toda hora. Era uma coisa que, uma semana assim e outra também, ele estava fazendo uma piada sobre negro. Ele estava falando, ah, eu gritei macaca na janela, a vizinha negra achou ruim e veio bater na minha porta. Ah, pô, hoje é dia de consciência negra, então cuidado com a carteira. Tipo, porra, você vê que tem uma diferença quando simplesmente você faz uma parada, mesmo que seja de mau gosto, mas você faz uma vez e acabou, comparado com um cara que faz frequentemente, cara. Quando, pra mim, você faz algo frequentemente, você já não tá fazendo uma brincadeira, você já tá expondo sua opinião. É diferente, você já tá transformando, você tá pegando sua opinião e usando algo que se usa muito hoje, já usando a desculpa do, ah, mas é uma piada, ah, os trapalhões nos anos 80 faziam essas piadas e ninguém falava nada. Não, cara, você tá usando a piada como desculpa para expressar sua opinião racista. É diferente isso. Tipo, as piadas, por exemplo, num programa dos Trapalhões, pô, acho que, inclusive, o Caruso, acho que ele chegou a falar esse podcast do DM, não vou lembrar agora, que ele fala, pô, beleza, são piadas, mas ainda assim, eram piadas de mau gosto, mas eram piadas que pessoas negras que não curtiam, achavam ruim, mas, porra, por conta daquela época, por ser uma época diferente, acabava passando. Mas, pô, ainda pra mim aquilo ali até passa, porque, cara, tá no âmbito de um programa de humoristas. Tipo, eu não sei se quando o Dr. Renato saía do Projac, ele continuava com aquela opinião. Ele via um negro na rua e chamava de mais feio. Eu não sei se realmente ele fazia isso. Aí ele tá errado. Mas no âmbito daquilo ali, é uma piada. Mas agora, numa rede social onde é dedicada a você expor sua pessoa, a você expor sua opinião, e você faz esse tipo de coisa frequentemente, desculpa, meu amigo, você tá usando a piada de mulher para ser racista. Que é, por exemplo, a visão que eu tenho de muito desses youtubers polêmicos. Eles usam a brincadeira como muleta para expor, para exercitar seus preconceitos. Não sei se eu estou conseguindo deixar claro, a diferença de que é de uma brincadeira que você faz em um momento e morreu, depois disso você não vai fazer isso, só vai fazer de novo anos depois, tipo, acabou, por exemplo, a gente pode botar o Bigode de exemplo aqui, eu, o Pato, que a gente faz certas piadas escrotas dentro do podcast. Mas, cara, você pode ver, ah, o Bigode fez piada X no podcast número 22. Cara, o Bigode talvez só vá voltar a fazer piada X, isso se voltou lá no podcast 100. Tipo, aí você
cara,
para e pensa,
que eu vou até falar que, assim, não vou dizer que, ah, tu tá me defendendo, cara, no 4, mas
não,
eu
não
vou...
tô te defendendo,
não,
só tô
não, 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 sim, mas não, vou, não, até pra falar que você tem esse negócio, que você tá pegando até leve comigo, que eu vou ser até sincero, eu tô até te cortei também pra poder falar e deixar o Pato falar, que é o seguinte, eu vou dizer que eu sou bem filho da puta nas piadas que eu faço. E eu faço toda piada. Todo programa. Uma piada escrota. Mas aí eu vou me defender agora, depois da sua defesa. Mas é o que eu tô te dizendo. Eu sei pra quem eu tô falando isso. E eu já falei pra vocês. O Bigode não é um personagem. Eu sou desse jeito. Mas é aquilo, malandro. Se eu ver uma injustiça na rua, eu vou me meter. E eu já deixei claro várias vezes isso aqui no programa. Tá entendendo? Eu já fui moleque pra caralho de... Continuo fazendo piada de moleque, mas eu já fui um moleque escroto. Tipo assim, eu sei da responsabilidade que a gente tem aqui fazendo esse programa. Tá entendendo? Né? Eu tô aqui quando o Felipe, ó. Tô olhando aqui a foto do Jorge Felipe Neto. Quando o Lucas veio conversar uma vez comigo no privado, eu conversei sério com ele. Quando qualquer um de vocês vierem falar comigo em DM, eu vou conversar sério com vocês. Eu vou passar minha opinião do que vocês perguntarem. Se vocês vierem me perguntar dica, se vocês vierem me perguntar, pedirem uma opinião. Por mais que eu fale que o Bigode é uma zoeira, cara. É zoeira o que eu faço. Pode pessoas não gostarem? Tudo bem, porque todo mundo tem o direito de não gostar. Mas é zoeira, tá entendendo? Se você não gosta, eu não posso fazer nada por você. Eu sou bem sincero nesse lance. Não vou parar de fazer e tudo mais. Mas é o que eu tô falando pra você. Eu não sou um babaca fora da minha vida. Assim, eu não sou um babaca fora da internet, sabe? Acho que isso é bem claro. E mesmo que eu falasse pra milhões, eu ia deixar claro isso pros meus ouvintes. E quando eu vacilasse, soltasse uma piada, e que eu visse que talvez eu tivesse passado talvez de um limite que é o meu limite, eu falaria, ó, galera, eu acho que eu errei nisso aqui, eu peço desculpas. Não peço desculpa pelo que eu já fiz antes e tudo mais. Ou falar assim, ó, não segue esse exemplo, tá errado. Esse é o grande problema desses malucos. Porque eles, em vez de chegarem pros fãs e falarem pros fãs que eles estão errados, não, eles se desculpam com medo de perder patrocínio, porque é medo de perder dinheiro. Que youtuber virou profissão. Essa que é a merda. Pato, o que que tu ia falar?
Cara, eu ia falar que em termos da responsabilidade deles, né, que é o título do programa, sei lá, é que no YouTube... É diferente de uma rede social, né? Que rede social você quer acompanhar a pessoa em si, né? Uma esfera um pouco mais pessoal dela, que não seja só a performance pública, digamos assim. Seja o apresentador de TV, um atleta, etc. Ou um youtuber, né? Você quer, além do que ele quer propagar um canal dele, que é quase um show, né? Termo de show de TV e tal, na rede social você quer numa esfera mais pessoal, mas não necessariamente ter essa responsabilidade de ser um produto acabado, né? O que ele tuita, comenta no Facebook, no Instagram, etc. Mas no YouTube ele tem uma métrica detalhada do perfil do público dele, vai ter a faixa etária, gênero, localização, etc. Então, os caras sabem muito bem quem eles estão atingindo. Sim. E normalmente, né, essa molecada mais nova.
E sabe o que mais me irrita com isso? Você tinha falado isso, o Kenu tinha falado isso, é que eu fico vendo o paizinho aí conservador do caralho, e quando eu falo essa porra, eu tô falando sério, tô falando mesmo de conservador filho da puta, que reclama de beijo homossexual, de o caralho a quatro que passa na merda da Rede Globo, e o filho da puta não tá tomando conta do filho que o filho vê na porra do YouTube, cara. Vocês já perceberam isso? O cara faz um estardalhaço, textão no Facebook de meu filho, porque essa semana na Globo apareceu dois viados simulando sexo e o caralho a quatro e pereré e pururu pororó. Aí tá o filho da puta do filho vendo merda no YouTube, cara. Que o cara não sabe nem o que o moleque tá vendo. Tá entendendo? Eu não entendo essa questão. O cara tá preocupado com o que tá passando na televisão, mas não tá vendo o que a porra do filho tá vendo, cara. Isso me irrita demais. Porra, como é que você pode deixar passar um vídeo desse? De um maluco falando de um estupro?
Não, cara. Eu acho
mas
que sabe, o maior problema...
Só, eu vou deixar falar... Eu só vou falar uma coisa pequena. Mas sabe por que o cara deixa passar? Porque ele vai chegar e falar assim... Ah, mas isso não é estupro, porra. Ela tava dormindo. Como é que ela... Porra, ela tava dormindo. Estupro é quando tu força. Tu força a mulher a fazer.
Porra.
Porra. Ela ficou molhada, porra. Como é que é estupro? Tá entendendo? Porque o filho da puta pensa igual, cara. É por causa disso que essa merda passa.
Eu ia comentar exatamente isso, Bigode. Eu acho que o maior problema dessa questão... desses geradores de conteúdo, não é ou porque, não, logicamente, além do fato deles estarem errados, né, expor suas opiniões, serem uns merdas que só Deus sabe como ganha agora, é o fato de você ter gente que pensa igual e, cara, e defende esses caras. Bicho, isso não é, desculpa, isso não é defensável, cara, o cara simplesmente fazia sexo com a porra da namorada enquanto ela tava dormindo, isso é um consentimento dela. E, tipo, e depois ainda o cara acha graça.
Porque tem membro que faz sexo com a namorada dormindo, eu não vou dizer que é o Bigode.
Olha aí. Mas cara, eu lembrei de uma... De novo, vou falar aqui pros ouvintes. Eu recomendo muito Boardwalk Empire, porque é uma série muito, realmente muito boa. Tem uma personagem, eu não vou dizer quem é, não vou spoiler pra quem não viu, mas ela foi estuprada enquanto dormia, com 13 anos.
Nossa.
Daí depois, muitos anos depois, ela fica numa situação em que ela tem o estuprador nas mãos. Então, é uma cena até impactante, tipo, você fica realmente abalado, porque ela abre a mão, o maluco tá indefeso, assim, ela abre a mão, ela leva a mão lá atrás, ela manda, tipo, uns 20 tapas na cara do maluco e você vê que aquilo é uma catarse, uma liberação de algo que estava entalado na garganta da menina. E ela contando como foi, você fica... Porque foi algo brutal, tá ligado? A menina falando que... Tipo, até hoje acorda assustada de madrugada com medo de acontecer aquilo. E, enfim, é foda o cara ver um negócio acontecendo na vida real, um negócio desse, e aí daí chega a gente falando, ah, não, isso aí não é nada demais, isso aí... E os malucos rindo, como se fosse, tipo, algo engraçado pra caramba, algo...
Esse vídeo tá no ar ainda, Zé? Eu vou ver essa porra.
Cara, vídeo. Eu acho que o canal retirou, mas a galera postou de volta.
Olha só, o Zé me fez pensar numa coisa que o mais engraçado é o seguinte: eu não tô falando que não existiram pessoas desse tipo que não fizeram isso, e eu acho que eu entendo o motivo que eu até acabei de falar a resposta disso. O que eu acho engraçado tem a ver com esse tipo de cara, acaba que o podcast nunca é o tema de fato do que a gente fala que vai fazer, né? Mas é um grande papuzão que serve pra reflexão. Eleitores de Bolsonaro falam, né? Ah, que se uma filha tua foi estuprada, tu não vai querer matar o cara, que não sei o que lá, tu tem que defender a tua família, por isso que tu tem que ter um porte de arma e tudo mais, e pereré por ouro por aí. Eu espero que vocês já estejam captando onde eu quero chegar.
Já, eu já cheguei. Já tô aqui te esperando.
Aí vem um filho de uma puta desse, faz um vídeo desse, e tu não vê esses eleitores de direita indo lá atacar esse filho da puta, cara. Por quê? Porque esses filhos da puta também não acham que é estupro. Essa só pode ser a resposta, cara.
Exato, cara. Não. Ah, isso não é nada demais. Depois ele contou e ela riu. Então quer dizer que ela gostou, né, cara? Tipo, ele fala... Primeiro, a gente só tem... Esse caso eu acho muito bizarro. Primeiro, a gente só tem uma perspectiva da história. Né? A gente não tem... isso aconteceu, precisou de duas pessoas. Uma é o senhor youtuber aí que contou a história toda no viés dele, que ele comenta que ele não é estuprador, não é estuprador. Mas eu acho que no momento quando você insere o mais, no mínimo ele está dizendo, eu não sou estuprador, mas eu fiz uma vez o ato. Pelo menos é o que está ali no vídeo. E você tem a ex-namorada dele, que, cara, ninguém nunca vai saber qual é a opinião da menina, com certeza a menina não vai querer se expor. Não
sei se ela já falou, já alguém falou que ela falou. Eu não fiquei sabendo, cara, por alto, não, mas fala que ela falou que, cara, não foi bem assim e tudo mais, que era uma história, sei lá. Mesmo que não tenha acontecido, seja ficcional, o cara tá falando de um estupro e tá rindo, porra.
Sim. Ah, se for, ah, na verdade não foi nada assim, na verdade ele exagerou na história. Cara, então é mais um motivo pra você cair em cima desse merda, cara, porque ele simplesmente tá pegando um assunto que é polêmico, cara, que é complicado, não é um negócio agradável de se discutir, cara, não é. O cara tá fazendo piada disso e querendo tipo, usar.
Apologia ao estupro não é crime?
Sim, cara. Eu não sei. O homem da lei aí é o bigode. Eu não faço as leis, eu só executo.
É crime fazer apologia a crime. Tipo,
ou seja, qualquer um.
É, qualquer um. É, tem que falsificar a moeda. É.
Olha aí. Cara, isso aí.
Imposto roubo, não tem que pagar imposto.
Não, olha aí. Olha aí. Eu sou um criminoso, então, porque eu já incentivei a não pagar imposto. Não pague seu imposto, baixa em pirata na internet. É, então, cara, olha só que você falou no negócio, isso que eu fico bolado, cara. Cara, quando a gente vai expor nossa opinião na internet, mesmo que tenha o quê da brincadeira, cara, a gente ainda tem que pensar um pouco na hora que a gente vai falar. Eu mesmo, no próprio Twitter, cara, eu gosto de conversar com a galera no Twitter, eu gosto de botar algumas coisas. Mas, cara, eu às vezes me policio pra falar algumas coisas, pra pensar, pô, será que às vezes eu não vou ser mal interpretado? Pô, será que eu tô falando algo certo? Às vezes até antes de falar, eu vou rever aquilo que eu vou falar. Porque, ah, não, você tá com medo de ataque? Não, cara, porque eu não quero soar errado. Tem isso também. Cara, mesmo que eu não sou o famoso, eu tenho assim, essa sensação. Mas, cara, no momento ali eu tenho que ter compreensão de que não sou só eu ali, tem outro lugar, tem uma etiqueta de respeito ali dentro do negócio. Então, simplesmente, eu não posso também chegar à moda caralho e fazer qualquer coisa. Eu acho que também que eu não sou cabeça de merda pra ter essas opiniões de bosta, né, cara? Porque, porra, pelo amor de Deus, né, cara? Não é assim também, não. Então, cara, realmente é sempre bom você vistoriar um pouco o que você vai falar na hora que você vai falar, porque realmente às vezes você pode ser assim, mal interpretado, mesmo que você não seja, assim como também tem idiota que já faz isso na intenção de fazer essas coisas, né, cara, de chamar atenção. No caso ótimo disso aí, que a gente estava discutindo antes de começar o podcast, foi logo depois da polêmica do Cossiello, que acabou resultando em pessoas tirando o patrocínio dele. Inclusive aqui já quero deixar informado que a editora Nova Sampa tirou, acho que do ar, acho que o livro dele era online, o livro aí do Bezóio aí, eles não compactuam com essa opinião do cara, com essas ações do cara. Então, ó, já tiraram o livro dele, já parou, ou seja, ele já perdeu uma mamata que ele tinha aí. E, cara, é uma questão dessa aí que aconteceu, foi do caso do senhor Jacaré Banguela, né? O sujeito que, creio eu, já deve estar apagadinho na mídia, né? Já não deve ter aquela fama dos tempos áureos dele, né? Tem um stand-up muito do ruim, que eu já vi, tive a oportunidade de assistir.
Acabaram os blogs, Kino.
Exato, né? O cara começa como YouTube, como um blogueiro que copia o formato do Kibe Louco, né, cara? Aí consegue um sucessinho. Aí depois
clica o vídeo da Cicarelli.
Exato. E aí, tipo, depois disso, eu não sei como tá do Jacaré Banguela. Pô, ele tem até uma série de vídeos legais aí, que é dele no carro, né? E com certeza deve ser cópia de alguma outra pessoa. Mas, pô, é bacana, ele conversa com os dubladores. Uma vez até eu e o Pato já discutimos sobre o vídeo. Mas, querendo ou não, ele pegou logo depois dessa polêmica do Cossiello. Ele foi lá, decidiu falar que o filho do Smith era igual o garoto que pediu grana ali no sinal outro dia. E essa galera ficou meio puta. Porra, Jacaré, fazendo isso porque o moleque é negro? Porra, cara, você tá fazendo esse tipo de brincadeira besta também?
Mas aí que tá, calma aí. Eu não vou defender o Jacaré Banguela, mas vamos lá. Então quer dizer, aí é uma pergunta que seria uma dúvida. Vamos pegar esse contexto do filho do Will Smith mesmo. Tá, a maioria dos moleques que pedem dinheiro no sinal são negros. tá? Isso é um fato que não dá muito pra contestar.
Felizmente.
O filho do Will Smith é negro. Se eu falo que eu vi um moleque parecido com um filho, vamos dizer que ignora já agora a piada do Jacaré Banguela. Se eu ponho que assim, vi um moleque me pedindo sinal igual o filho do Will Smith, só escrevo isso, eu tô sendo racista?
Aí você tá constatando. Não, olha a diferença. Você tá constatando um fato do dia a dia.
Agora, põe como ele botou. Ele tá sendo racista? Me desculpa, cara. Na moral, nesse ponto eu não acho que é racismo. Pode ser uma piada de mau gosto? Cara, pode ser. Mas é uma realidade nacional. E é outra. Ele pode estar muito bem falando que isso é um fato incontestável. Isso é gosto. Não vou discutir. O filho do Will Smith tem um gosto duvidoso pra se vestir. É meio escrota as roupas que ele usa e ele tem uma cara meio estranha, tá? Agora, o cara tá sendo racista porque ele falou isso? Eu acho que, assim, algumas
não,
coisas...
Não, eu não tô dizendo que ele tá sendo...
Não, tudo bem, mas a galera acusou ele. Mas olha só. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô dizendo que não existe racismo no país, como eu acabei de dizer agora, eu sou um dos que mais cai agora em cima em relação a isso. Eu discuti até esse recentemente lá na casa da minha tia em relação a isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a galera também, eu não vou dizer que é mimimi, mas a galera às vezes gosta de ver dente aonde não tem dente, malandro. Também. Porque o cara pode muito bem estar falando disso e ele não teve um pensamento racista. Porra, o fato dele falar que o menino que pediu dinheiro pra ele parece com o filho do Will Smith, ele pode estar muito bem falando. Você mesmo sabe que eu faria isso até em relação à piada do próprio Cossielo. Quando você veio e falou pra mim, ah, o cara já tinha um histórico de piadas racistas, eu falei, ah, tudo bem. Se o cara do Cossielo também fala assim, ah, o cara é tão rápido quanto um arrastão, mano, eu não vejo racismo nessa frase. Porque é aquilo. Às vezes, racismo tá nos olhos de quem vem. De quem vê. Por que que eu tô falando isso? Estou eu no meu passeio das minhas férias lá no Crato, e um cara que eu conheci lá, ele escrevia cordéis. E ele falou que, por causa disso, ele recebeu uma carta para se retirar da faculdade, eu acho. Ele participou de um negócio lá, resumindo a história, e ele escreveu assim, o cordel era... só para vocês entenderem, o Ceará é muito católico. Muito. Muito. Eu até cheguei a falar isso para os moleques. Então, eu fui numa cidade, num município minúsculo, que tinham duas igrejas, e grandes. Até acredito, depois um colega falou, os motivos de terem duas igrejas. Então, eles são muito católicos lá. Muito. E o cara escreveu um cordel que o título era O dia que o Papa deu. O dia em que o Papa entregou o anel. Não, o dia que o Papa deu o anel pro traficante, ou o dia que o Papa deu o anel no Rio. Os caras acharam que era ofensivo o que o cara escreveu. Só o cara falou: me desculpa, tá aqui a matéria. O Papa João Paulo II entregou um anel pro dono do morro de não ter sei aonde.
Essa escola meia hora é foda, né?
Tá entendendo? Então, tipo assim, o poema, o cordel do cara, pelo que ele me explicou, era realmente falar sobre isso, quando as pessoas interpretam a maldade já dentro da cabeça delas. Eu até entendo por que as pessoas interpretam assim.
Mas, tu pega, por exemplo, o caso do Jacaré Banguela, eu nem acredito que ele seja, não. Que eu acho
não,
que,
do Cossielo eu já é, até concordo que não, sim.
Sim, é exatamente como eu tô falando. Cara, o Jacaré Banguela, ele só foi muito oportunista e decidiu fazer uma polemiquinha. Exatamente, você falou, pode ter essa interpretação, ele só quis zoar o filho do Will Smith, tem uma brincadeira besta com você. Mas, cara, o cara, ele aproveitou um momento muito oportuno
pra fazer
mídia pra ele. Por isso que eu tô com, cara, ele só simplesmente, pra mim ali, ele só quis ser babaca por ser babaca pra chamar atenção. Tanto que você sabe como desenrolou a história? Chegou, não sei se é amigo dele, conhecido dele, que o cara, eu acho que é promotor, dono de uma grande empresa de assessoria, que é negro, chegou pra ele e falou, pô, eu não lembro agora qual é o nome do Jacaré Banguela, agora não vou lembrar.
Põe aí, Reinaldinho.
Né, sei lá, pô, chegou, pô, você fazendo esse tipo de brincadeira, cara, é sério? Pô, você me conhece, eu conheço você, porra, eu não acredito que você tá fazendo isso, cara. Aí ele contra-argumentou, cara, mas a brincadeira vai dizer que ele não tá vestido que nem um garoto de sinal, não tô sendo racista, só tô falando que ele tá vestido que nem um garoto que pede, pô. Aí ele falou, mas porra, Jacaré, a gente tá num momento delicado, cara. Pô, não é assim também, tem certas coisas que não se brinca. Aí, não, beleza, então. Eu vou aqui, eu já paguei o coisa, valeu mais, o negócio valeu mais pelo papo, pela reflexão. Sendo que antes desse cara, que é promotor, que com certeza deve ter metido ele...
Não é promotor, cara, é promoter.
Promoter, tanto faz, que deve ter metido ele em evento ou alguma coisa do tipo, que agora eu não vou lembrar realmente qual é a função do cara ali. É, antes dele, uma porrada de gente criticou, uma porrada de gente chegou mais ameno pro cara, falou, pô, cara, brincadeira minha coisa, na situação atual aí, legal, tá? E tipo, ele saiu zoando todo mundo, debochando da cara de quem ia reclamar com ele. Aí chega o cara, que é amiguinho dele, que tem uma influência dele, e fala isso pra ele e ele apaga, mas não, esse aí já é o cara querendo ser babaca, querendo aparecer, aproveitando uma polêmica que aconteceu. Pô, se você olhar, talvez, lá os twitters do Jacaré Bandeira, você não acha outros twitters, ou outras piadas, seja algo que ele bota ali, no mesmo teor. Mas, tipo, ele, querendo ou não, ele tentou ser oportunista e chamar a atenção com a porra desse fato. E aí entra essa questão da babaquice que a gente está falando, da questão da responsabilidade do conteúdo que você tem. Pô, ele podia até fazer uma piada e depois emendar uma reflexão nisso, com que as pessoas vierem falando com ele, olha, não fui racista, na verdade, estou fazendo uma piada, porque o modo de se vestir dele é bem parecido, como você mesmo puxou aqui, quando a gente falou, mas não, cara, ele não fez isso, ele só quis ser babaca, ele só quis ser um idiota. Aí você vê que, pô, é um
cara... Né, cara?
É, exato, ele quis ser um filho da puta. Aí que entra a questão da responsabilidade do conteúdo. Cara, às vezes você tem que ter noção do que você tá fazendo, tá postando, tá divulgando, e o que você quer com isso, cara? Tipo, você tem que deixar isso, cara. É uma das principais regras de comunicação, cara. Diga o que você quer e seja claro nisso. Não, cara, os caras jogam a moda caralho e foda-se, né, cara? E, tipo, se alguém entender errado e repetir de maneira errada, o problema não é meu, vai ser do cara. Tipo, não é assim, cara. Tipo, que nem, por exemplo, a gente pode pegar aqui, pô, não muito a ver no assunto, Bigode. O próprio Tropa de Elite, que é uma coisa que a gente causa aqui. Pra gente, que é o Tropa de Elite, uma crítica sobre o abuso de poder da polícia e tudo mais. Não, cara, mas tem muita gente por Tropa de Elite, é como a polícia tem que agir, que o modo como o cara age é certo. Tipo, a galera ignora.
Mas aí que tá, olha só, quem disse que a nossa opinião tá mais certa que a desse cara?
Qual cara? É um jacaré?
Não, eu tô falando em relação ao Tropa de Elite. Essa é uma opinião nossa. Quem disse que nossa interpretação tá certa?
Eu acho que o próprio diretor já falou isso.
Não, se o Padilha falou, beleza.
O Wagner Moura também, o Wagner Moura, inclusive, no segundo, quando ele deu entrevista do segundo filme, ele falou que, porra, o Capitão Nascimento não era bem o que ele queria, a galera acabou não vendo o que era pra ser mostrado. Ele até fala sobre a questão que ele não gosta muito das frases de efeito, do culto que fizeram ao personagem, que não era bem essa ideia. Ele já falou,
não, tudo bem, aí tudo bem, aí tudo bem.
Mas, toma na cara, Bigode, toma!
Toma, tomei no cu. Também não comendo. Cara, é assim que eu gosto. Cara, mas aí que tá o problema. Eu acho que a gente tá vivendo um momento que a televisão realmente, na teoria, ela tá esquecida. Esses caras viraram realmente conteúdo pra criança. Tá entendendo? E as pessoas se preocupam, às vezes, com o que tá na televisão e não vai correr atrás. Cara, eu falei pra vocês, cara, eu vi um moleque no shopping aqui perto de casa, na Saraiva. Mãe, compra essa revista do Lucas Neto, que não sei o que lá. Mano, nossa. Se o William fala isso pra mim, primeiro que é um murrão na cara dele, foda-se o Eco. Já começa por aí. Foda-se o Eco.
Desculpa aí, gurinho.
Não é um tapa, é um murro na cara desse moleque. Que eu não tô educando o filho pra ser retardado. Tá entendendo? Aí alguém entraria aqui, ai, respeito os retardados, Bigode, eles são crianças especiais. Não, não são crianças especiais. Especial é uma criança que toca piano aos 2 anos de idade. Isso é uma criança especial, porra. Toma no cu. O grande lance é esse, cara. E ninguém tá preocupado com isso, cara. Sabe? O que essa molecada parece que tá vendo. Assim, eu até vejo alguns pais que são responsáveis procurando ver. E o que eu fico muito triste... Né? É que às vezes tem canais pequenos que não tem, sabe, uma atenção devida, cara.
Sim, cara, acho que o maior exemplo, eu até sigo no Twitter, o camarada, o Load Comics, cara, que ele tem um outro canal que fala sobre quadrinhos, fala também sobre essa questão aí até do negro e tal, ele envereda na questão do rap e tudo mais. Pô, é um cara que faz um conteúdo bacana, é um cara que trabalha pra fazer esse conteúdo, faz umas paradas maneiras aí. E, tipo, porra, cara, eu não sei, agora aqui de cabeça eu não vou saber, mas, tipo, ele não tem, por exemplo, a visualização que o senhor estuprador tem, cara. Tipo,
ele chegou a 100 mil agora.
Olha só, o cara chegou agora a 100 mil. O senhor estuprador tem quanto, Zé?
A milhões, cara? Tipo, 6 milhões? Acho que,
acho que é 9, Zé. Alguém postou uma foto dele, acho que era 9.
Mas aí que vai a pergunta. Vamos chegar no problema real. O problema... é o gerador de conteúdo ou é quem vê isso e não tá percebendo que tem alguma coisa errada. Porque é aquilo, olha só.
Eu acho que é uma via de mão dupla.
Porque
cara,
Fala, Zé.
O negócio é que é aquela frase mais manjada de todas e que todo mundo já ouviu, mas é a mais pura verdade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, cara. Você não pode agir se você tem uma certa influência, se você tem uma visibilidade. Se pessoas veem você, você não pode agir como se você tivesse só... Tipo, você e seus amigos na sala, no churrasco, você bebendo e fazendo uma piada idiota. Você tem que pensar duas ou três vezes antes de falar o que quer que seja. Porque nem todo mundo vai entender aquilo que você vai falar, nem todo mundo vai levar como piada, nem todo mundo vai ter a cabeça que você e seus amigos têm. Então, nem todo mundo tipo, vai ler aquilo e não vai ser afetado negativamente por aquilo. Tipo, o que você fala tem consequências, não só por gente que tem uma certa influência, mas se você é um adulto, o que você faz tem influência, tem consequência não só na sua vida, mas nas pessoas ao seu redor, cara. Então, por isso você tem que ter um cuidado maior.
Mas, porque José,
é questão de ser responsável. Fala.
Não, eu quero falar o seguinte. Eu concordo com o que você disse, mas vamos lá. Se eu faço um comentário desse de estupro e os meus próprios fãs não observam, assim, a maioria, né? Pode ser que alguém tenha percebido e fale assim, pô, não gostei disso que o cara falou. Mas se as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo não estão percebendo que tem alguma coisa errada, é porque tem uma coisa muito mais errada do que os vídeos no YouTube.
Eu concordo.
É nesse ponto que eu quero chegar. Porque olha só.
Por isso que eu tô dizendo, é uma via de mão dupla. Tipo, uma coisa é, por exemplo, o menor de idade que chega lá, começa a absorver o que o gerador de conteúdo passa e no final acha que aquilo ali que ele faz é certo, que é legal, que todo mundo segue, que é uma tendência. Que aí, já, pra mim, já é responsabilidade. Agora, se for já um cara já de maior de idade, de cabeça feita, e que dá trela pra isso, porque, querendo ou não, ele concorda com a opinião do cara ali, com o que o cara faz, aí realmente você vê que o cara é tão merda quanto o maluco que faz o conteúdo. Por isso que eu falei quando você jogou essa questão. Cara, é uma via de mão dupla, porque o cara é um imbecil por estar fazendo esse tipo de coisa, e o outro maluco, que já é cabeça feita, entra concordando com tudo que ele faz e ainda manda um, eu também faço isso. Cara, o cara é tão merda quanto até aquilo que a gente fala nos bastidores do podcast quando a gente tá conversando. Que, cara, a internet serviu para reunir uma cambada de idiotas, tipo, todo mundo que fazia merda, reunir isso num só lugar. Entendeu? Tipo, todo mundo que é racista vai fazer um grupinho de racista no Facebook e vai ficar lá compartilhando merda. Todo mundo que faz esse ato hediondo aí do que o rapaz faz vai se reunir e vai assistir os vídeos do rapaz.
O nome do idiota é Everson Zoio, ele tem 9 milhões de inscritos.
Olha que merda.
O YouTube podia deixar por um tempo aqui assim, quanto o cara tinha, quando o cara começa a perder muito, ele tinha que mostrar quanto o cara perdeu, cara. Fica a dica aí, YouTube.
Sim.
Que é aquilo, o cara que tem 9 milhões, faz um... Desculpa te cortar aqui, o corte do corte. O cara que eu vim aqui dar uma fuscada. O cara que tem um vídeo no YouTube, tipo, levei enquadramento da polícia em pegadinha. O cara faz... É um Jackass à brasileira, né? Ele tem vídeo de pegadinha, paródia. É ele que faz a paródia lá no This is America. A greve dos caminhoneiros. É o tipo de vídeo que tem no cara. Trolei minha mãe no Dia das Mães. Simulou um suicídio. Pedindo pro frentista abastecer em mim. Esse é o tipo de vídeo do cara. E agora tem um vídeo dele com 1 milhão de visualizações de um dia atrás, né? Que tá achando assim, estou sendo acusado de estupro. Esse é o vídeo que eu vou fazer questão de ver depois e talvez escrever alguma coisa, né? Ele está sendo acusado de estupro. Primeiro, é aquilo, ninguém tá... O Pato me corrige fazendo um favor, mas eu vou falar do jeito que me vem à cabeça. Ninguém tá impune de dizer que não conhece a lei. A lei tá aí, o Código Penal tá aí para quem quiser. Se você quiser fazer uma coisa e não sabe se é crime, ou você vai num advogado e pergunta, eu posso trepar com a mina? Eu posso meter a minha piroca no cu de uma mulher? Mas eu posso botar uma para dormir antes? Não, não pode. Ah, beleza. É, eu posso gozar numa mulher no ônibus? Não, também não pode. Então, tipo assim, ninguém tá livre de... Ah, eu não sabia a lei. Malandro, não tem essa de eu não sabia a lei. Tá? Então, se você... É, pô, o cara tem 9 milhões de inscritos. Não é a primeira vez. Aí eu vou dizer o efeito jacaré banguela. Será que o imbecil não pensou antes... Cara, essa porra de fazer sexo com sentido, porra, papo de sexo com mulher vai dar merda. Tá entendendo? Então, eu acho que é... Ou pelos vídeos que o retardado tem, ele achou que seria radical fazer isso, né?
Sim.
Seria um desafio. Então, ele agora põe aqui, estou sendo acusado de estupro. Aí vamos ver aqui... tem uns comentários aqui, bando de invejosos querendo estragar a vida de vários YouTubers, vão se fuder junto com esses politicamente corretos. O foda é que o cara é um avatar do cara do Supernatural, né? Supernatural, então é meio foda, né? Everson, tu é Matheus William, né? Everson, tu é foda, mano. Essas pessoas que querem te prejudicar são os filhos da puta. Tô com você, mano. 74 curtidas, cara. O filho da puta. Tem,
como eu falei,
20...
cara, você...
Olha só, o cara tem 256 mil curtidas e só 42 mil negativas no vídeo, cara.
Aí entra o que eu falei, a reunião de idiotas.
Aí eu acho que o único cara coerente aqui que eu tenho que bater palma, talvez eu não vi ainda o vídeo, eu vou bater palma pela metade, é o Nando Moura que tá aqui. Everson Zóia é criminoso. Aí eu tenho que... Se o Nando Moura... Tá criticando esse filho da puta?
É porque coisa errada tem, né, cara? Caralho, pois é, né, cara? Se até o Nando Moura concorda que o cara tá errado.
Assim, é o título do Nando Moura. Eu não sei se o Nando Moura... Ele tá fazendo um título pra tu cair na pegadinha, ele tá defendendo o cara. Mas caso o Nando Moura esteja, é o que eu tô falando, eu não sou babaca. Se o Nando Moura tiver caindo em cima desse filho da puta, eu vou ter que bater palma pro Nando Moura, porra. Porque o Nando Moura tá falando uma coisa que é verdade. Mas não abona as merdas que o Nando Moura fala, tá?
Não, isso não abona, bem claro. Mas, pô, mas aí tu pega e fala, tipo, um cara desse nível, um cara nível Nando Moura, que é um cara que já falou muita merda, que tem uma...
Que refuta com guitarra, tipo Ximbinha.
Exato.
Som de sol de guitarra do Ximbinha.
Pode pirar o vídeo. Que é um cara que, querendo ou não, é de índole questionável na internet, falo isso com toda a convicção, parou e viu que ele fez merda, cara, que alguma coisa tá errada aí.
Olha só, o pior é ter um post aqui fixado nesse fui acusado de estupro, que aí o cara põe vários vídeos aqui, trolei meu irmão com perguntas, sei lá. Aí tem aqui, ó, Aline testando. Não faço a mínima ideia de quem seja. Galera, é o seguinte. Eu, Aline, persegona, uma pessoa que conheceu o Everson Henrique de Oliveira, não o Everton Zoio. Posso sim afirmar que ele não é um estuprador como a mídia está pondo. Mano, quem é essa menina pra falar o que é estupro ou não? A lei tá aí pra dizer o que é estupro.
Sim, sim.
Malandro, lei é lei. O Ministério Público vai apurar a questão. Eu não vi o vídeo. Eu vou ser bem sincero no que eu vou falar agora. Não vou falar que o cara é um estuprador. Não vi o vídeo, estou me baseando no que os colegas falaram, pessoas às quais eu dou o benefício da dúvida de acreditar no que estão dizendo, tá? Se o cara falou que fez sexo com uma mina e que ela tava dormindo e não consentiu, a primeiro ponto é estupro. Sexo sem consentimento é estupro. E acabou. Tá bom? O que me imputece, voltando à questão que eu tô falando, é o que eu tô falando, eu não sei se é boot, o caralho é 4, sabe? Que é neguinho vindo aqui, você é foda, estão tentando te prejudicar, Zoio manda esse povinho a merda, sabe?
É a mídia, é tudo mídia. Uma conspiração da mídia. Sabe,
é a conspiração da Globo pra acabar com o YouTuber, né? Porque eu tô perdendo audiência.
Cara, um amigo meu de anos, cara, um amigo de escola meu, veio falar isso pra mim essa semana, que era tudo, que a mídia tradicional está desesperada porque os youtubers estão tomando a audiência, então ficam inventando essas histórias para denegrir a imagem dos youtubers. Cara, isso me deixa triste de verdade, cara, porque é foda, é foda.
Acabar com a amizade de anos é foda mesmo.
É foda, cara, é foda.
O foda é ver, eu escrevo mal, sabe? Eu escrevo coisas erradas, mas eu tive problema na minha alfabetização, mas é foda ali o que, como o nego escreve aqui no YouTube, né?
Vai na faculdade do Serginho.
Muita gente invejosa ao nosso redor, muita gente que não gosta de nós. A vida é mesmo assim, Zóio. Hoje estamos bem e noutra temos tudo caído aos nossos pés. Quando a gente tem sucesso e poder na vida, muitas pessoas se aproximam de nós para nos ferrar a vida. E outras não.
Ok, só falta você citar Jesus aí agora.
Não? Ah, eu tenho que fazer com a voz do Marcelinho. Ter sucesso é uma fala
muito da Xuxa, pô.
Eu não sei se foi a voz da Xuxa. Ter um sucesso foi muito bom, mas temos que saber lidar com isso. Ai, cara, é foda, cara.
O jardineiro é Jesus e as árvores são nozes.
Você é zica, Zoio. Nunca vou te abandonar.
Olha aí,
Atômica Ira. E o foda é que é só gente que não tem um perfil mais que dos Aragão. Só queria saber onde estão os seres humanos que julgam antes do seu pronunciamento. Odeio esse ato, por isso não julguei. Só esperei o vídeo explicando. Ah, então tipo assim, ué? Eu vou lá, estupro uma mulher e falo assim, então galera, parada é o seguinte, eu estuprei, mas eu não sou o estuprador. Né?
Não, é legal que antes disso ele faz um vídeo todo contando toda a epopeia de como foi, de como que ele abaixou a calça da menina com cuidado, de como ele penetrou e tudo mais. E, porra, não, mas eu tenho que esperar um pro. Cara, ele falou ali como você botou o bigode. Do modo como ele coloca no vídeo, é estupro. Por lei, é estupro. Se depois a menina vai vir dizer que não é pra fazer, aí, cara, é outro esquema.
Esse modo. Não tem, nem como ele, não tem nem como ele alegar, não. Não teve.
Exato,
mas aí que tá o detalhe. Não, cara. Olha só uma questão aí. Pato, me lembra aqui que eu vou dizer que eu tô esquecido. Estupro é mediante a representação ou não a representação? É mediante a representação.
Não, não é ação penal pública, não precisa ação, agir.
Não é condição, é ação pública, né? Então, por isso que o MP já se pronunciou. Porque o que acontece? Você tem certos crimes que são de ação pública, condicionada ou não condicionada. O que significa isso? Que certos crimes o Ministério Público pode tomar a rédea e falar assim, eu vou representar contra esse filho da puta, e tem crimes que não. Só o ofendido vai lá, Ministério Público, eu quero que você vá lá e represente por mim. Aí ele vai lá e representa. Né? O Pato já me salientou aí, confio mais na memória do Pato e no saber do Pato que no meu jurídico. Então, o estupro, acho que o estupro não era condicionado, não era mediante, era mediante só a representação do ofendido. O Pato já tirou a dúvida, o Ministério Público, por isso que o Ministério Público já está investigando. O Ministério Público,
não, né? Só uma pergunta, tem menor de idade envolvido?
Não sei.
Cara, acho que não. Cara, é uma história, acho que, eu não lembro agora se ele comenta a idade dele, mas é pelo que ele dá a entender, é uma história que já rolou há um tempo já, uma coisa recente. Que ele agora, porque ele é senhor fodão, sei lá, decidiu contar essa história porque ele achou que seria engraçado fazer um vídeo sobre...
Cara, eu fico risada porque é uma história, uma situação, tipo, tá todo mundo lá, tô sentado contando histórias engraçadas, daí chega ele lá, eu já lhes contei da história aquele dia em que eu...
Porque eu tô lendo aqui um relato do site Metrópolis...
Corrigiu o negócio. É condicionada a representação, sim. É só o penal pública condicionada.
Então, o estupro, corrigindo aí, o estupro só quando a vítima der autorização para o Ministério Público, ele pode ir lá e dar começar a ação penal, né? Começar isso. A coisar. Ele pode investigar.
Não sei se for vulnerável ou incapaz. Não sei se era menor de idade, não.
Então fica aí. Porque tá aqui, segundo o Metrópolis, né? Metrópolis.com, tá assim, ó. O rapaz gravou. Tá aqui, ó. De acordo com o relato, Everson estava em uma fazenda com a ex-namorada e ela disse duas vezes explicitamente que não queria fazer sexo naquela noite. Beleza, não vou te forçar, não sou estuprador, teria dito Everson. O YouTube contou entre risos. Tô rindo porque foi engraçado.
Não, esperou não, a moça dormir. Sou estuprador, mas. Aí, vírgula, né?
Não, mas. O foda é que assim, eu tô me baseando pelo que o site tá dizendo. O YouTube contou.
Não, ele fala isso aí mesmo.
Ah, é outra coisa que eles põem aqui, eles colocaram assim. O youtuber conta que entre risos que esperou a moça dormir para estrupá-la. E ainda afirmou que tomou muito cuidado para que ela não acordasse enquanto ele consumava o ato. Agora vou dizer uma coisa, que sono filho da puta, né, cara? Que porra.
Não, cara, pelo que ele fala no vídeo, ele teve todo o cuidado mesmo pra
Kenô, me desculpa, não tem como não acordar. Te digo isso, com toda sinceridade.
E te digo isso que já tentaram te comer, né?
Que já tentaram fazer comigo, eu acordei. Não, é sério, olha só. Então o cara gosta de fazer sexo necrófilo, cara, de necrofilia. Porque a pessoa não se mexer, cara, porra. Quando a vítima acordou.
Quem sabe não é o próximo vídeo aí do Zóia. Eu comi um cadáver e olha no que deu.
E ele não reclamou e não é estupro, se fode aí. Né? Quando a vítima acordou, ele disse que ficou.
Chupa Lorde Byron.
Aí aqui, ó. Quando a vítima acordou, ele disse que ficou sem graça e resolveu dormir. Era só pra ser uma brincadeirinha, sem ela ver. E disse. Aí acabou aqui o post, né, do Metrópolis.
Cara, então, parece muito coisa que ele já contou de um jeito pra poder se defender depois. Sim.
Tipo, não, eu fiquei sem graça. Não, você não ficou sem graça, filha da puta. Você ficou envergonhado, seu merda.
Você é pego fazendo merda.
Exato, tem esse ponto aí.
Ele fala assim, e eu disse a ela, eu não sou estuprador. Ó, que nobre, que pessoa nobre.
Eu não sou estuprador, eu só faço o ato por passatempo. Cara. Não é profissão.
Só contextualizar aí que a gente focou mais nesse assunto, uma colega até comentei com o pessoal no grupo, que fica a dica aí pra você, que acho que é porque é casado, né? Existe estupro dentro do casamento também, tá? Quando a mulher é forçada a fazer sexo com o marido. Não acho que porque ela é tua esposa, né? E por que eu tô focando a mulher sendo estuprada e não o homem? Porque é quase tipo. Só um cara sortudo tem a chance de ser estuprado, sacanagem. Isso não é comum acontecer com homens, né? A mulher chega e fala assim: eu quero trepar, e não, eu tô com dor de cabeça. Eu quero trepar, porra! Esfregar a buceta na cara do maluco. Então, tipo assim, você que é casado e acha que não pode ter estuprado às vezes sua mulher ou forçado a fazer sexo, pensa antes, cara, pensa antes. Eu sou insistente pra caralho, pô. Aqui em casa eu fico, vamos fazer um agrado, que não sei o que lá.
Tem você uma. Eu queria falar uma coisa que eu lembrei agora, que tem uma tribo de índios na Amazônia em que as mulheres se reúnem para estuprar coletivamente ou não os homens da tribo. Só que, tipo, pelo que eu lembro, eu vi essa matéria
A PM prendeu todo mundo.
Num site da BBC, tá? Eu até acho que se marcar ainda até dá para achar.
Beleza, depois você me dá o endereço.
Da tribo.
Da tribo. Mas, tipo, e... não é sempre, não um bagulho, pelo que eu lembro, um bagulho costumeiro, mas...
Deve ser um tribo, né?
Isso acontece.
Aí já entra em outro...
Mas deixa o Pato falar, calma aí, deixa o Pato falar.
Nesse sentido aí mesmo de estupro masculino, o cara que compartilha no WhatsApp, né, quando tem caso de empregada ou professora que estuprou um jovem, uma criança... Ah, tem que ficar orgulhoso do filho machão mesmo quando ele engravidar, né? Aí tá tudo bem. Ele que teve a sorte de ser estuprado e você ganhou um neto.
E aquilo também, tipo daquele episódio de South Park, né? Ah, eu queria falar de uma professora que tá saindo com um aluno no colégio. Ah, e quem é esse safado que tá saindo com a menininha? Que não sei... Não. É uma professora que tá saindo com um menininho. Legal. Pô, que garoto de sorte.
Eu vi esse episódio, cara.
Pô, esse episódio...
Mas olha só, se o jovem mancebo quiser, ou a jovem mancebo quiser, não é estupro, sacanagem. Estupro de vulnerável é crime, galera. Mesmo o menor querendo. Fica a dica aí.
Cara, nossa, ficou muito errado.
Não, mas então, é, porque às vezes o cara pode achar, não é estupro porque o cara...
Vamos sair da base do consentimento e vamos lá para outro ponto interessante desse negócio, que é o papo do senhor James Gunn, né? Ou vocês já falaram no último cast? Você falaram?
A gente falou no último cast disso.
Ah, então falando então foda-se. Escolhe um outro YouTube aí, que esse papo já...
Não, não é nem questão do YouTube, cara, mas assim, focar agora como a gente tava focando, a gente voltou pra essa porra, como sempre a gente sai do trilho, que é questão assim, cara, o que eu fico pensando, eu li aí alguns comentários de... Não, como eu falei, não sei se são boots, se são fakes, só fakes, o caralho é quatro, mas o que eu tô falando, no vídeo aqui de desculpa do cara... tem mais curtida do que crítica, cara. Assim, pelo menos
eu tô vendo, sabe? É, mas é que, cara, quase sempre quando a gente falou, pô, o cara não tem pouca merda, o cara tem 9 milhões de seguidores. Querendo ou não, desses 9 milhões, se alguém realmente repudiar, se alguém realmente repudiar o fato, vão ser poucos, viu? Porque normalmente, como você falou, maluco que segue esse tipo de maluco é igual a ele, cara. Ou no mínimo se identifica com o cara, ou quer fazer o que o cara... Esse que é o grande, acho que esse que é o grande, um lance muito negativo da internet. Porque simplesmente você conseguiu reunir, assim como você conseguiu reunir a galera legal que se junta, faz um podcast, monta um blog, ou só pelo menos para conversar, você também reúne muito maluco para apoiar Bolsonaro, para fazer página. Pra fazer pai.
Adolescente punheteiro, vai no Xvideos e ver
vídeos. Exato, exato, cara.
Estupro de mulher dormindo, sei lá
o que. É, cara, exato, cara. Então, tipo, você. Internet, felizmente, reúne o tipo de maluco que quem se identifica com o cara vai defender, pô. Inclusive, esses comentários que dizem que a inveja tá arriscada. Maluco, se um desses ouvir a gente gravando esse programa, vai dizer que a gente tá com inveja do cara. Você tem ideia, só ouvir falar desse cara. Agora com esse
erro. Eu também.
Eu nem sequer sabia quem é esse cara. Eu acho que no máximo eu devo ter visto ele assim de relance no Pânico, cara. Se foi ele mesmo, que o Pânico que gostava de dar casa pra esse tipo de maluco. Mas, cara, eu não acompanho o âmbito do YouTube. Simplesmente, se eu pego um vídeo de um cara que ele me conta toda essa história e, porra, cara, tudo, como a própria lei deixa especificado, tudo dá a entender que o cara cometeu. Cara, eu não vou achar isso legal, principalmente eu que não conheço o cara. É meio foda, né? Aí vem depois a galera, ah, não, mas o cara tem um grande coração, eu conheço pessoalmente, ele nunca faria isso. Pô, ele nunca faria isso, porque ele nunca mostrou pra você esse lado, né, cara? Ninguém, nem todo mundo que você conhece mostra todas as cartas. Deve ter coisa que o Bigode não sabe de mim, assim como coisa que eu não sei do Bigode, do Pato, do Zé. Cara, nem todo mundo é um livro aberto, não, meu amigo. É assim, não. Todo mundo tem segredo.
É complicado, cara. Vamos encaminhar pro final aí, que já tem uma hora e meia, nossos casts andam ficando longos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Só queria falar que esse rapaz tem uns olhos lindos, são azuis, né?
Olha, o Bigode vai chamar ele pra dormir na fazenda, né?
Não, porra. É complicado. Sabe que só pra finalizar aqui, Não, alguém quer falar alguma coisa? Eu falo no final. Alguém quer falar alguma coisa? Mais.
Não, cara, eu acho que eu já...
Zé Pato, não, né? Então eu só vou acabar com o meu monólogo final, que é o seguinte. O cara faz um vídeo de 10 minutos dizendo porque... Estou sendo acusado de estupro, né? Um vídeo de 10 minutos. Mas, sei lá, cara, a gente tá vivendo num mundo muito complexo, num país muito complexo, porque a gente acha, e essa é uma teoria que pode ter falhas, mas eu acredito que não. Porra, então por que você acha que tem falhas? Que a gente acha que isso não existia, cara, mas sempre existiu. O problema é aquele negócio, o YouTube, a internet possibilitou que as pessoas que falam merda aparecessem, sabe? Uhum. Porque é aquilo, não é o primeiro caso de estupro que aparece aí, talvez, um suposto estupro. Teve o caso do BBB, do cara lá, que meio que foi acusado de estupro, fez sexo com a menina dormindo, mas a garota tava também bêbada, então seria um estupro de vulnerável ali. E as pessoas ainda não aprenderam o que é estupro, né? E isso é preocupante, porque tem um filme aí, não é dica, né, mas pode servir como dica, que é o Confiar, de uma menina que se relaciona com um cara via internet, o cara chama ela, até com Clive Owen, chama ela pro hotel, o garoto sorriu, pau no bombril, e a garota do pai descobre, aí a menina fica naquela de não é estupro, ele me ama, o caralho é quatro, e depois a garota cai em si e percebe que ela sofreu um estupro. E isso é uma pena, cara. Porque até eu parto mais pelas meninas também. Porque se tem meninas que apoiam esse cara aqui, eu espero que elas não aprendam do modo mais errado, que é um estupro. Nossa, e eu não digo do cara... Não, eu tô falando sério. Eu não digo do cara
não, que... Não, eu tô com a cara. Eu tô com o nosso cara porque você tá com uma parada forte, cara.
Eu não tô falando delas passarem pelo estupro forçado, não. Mas por elas passarem pelo estupro psicológico. Do cara que faz uma pressão psicológica. Ou delas dormirem e tudo mais. E a garota não perceber. Que assim, dormir eu acho meio estranho, cara. Pra mim não tem como você não perceber. Você tem que estar num sono muito escroto. Tipo, você tem que estar muito cansado. Sabe? Porque tem que estar lubrificado, o cara vai... Porque, assim, se meter não lubrificado, cara, vai machucar a pessoa ainda. É um estupro ainda pior que vai machucar. Mas a questão é essa. Então, eu espero que essas meninas que estejam, talvez, apoiando esse cara, não passem por isso, cara. Porque quando você cai em si, por que eu falei desse filme Confiar? Porque quando você percebe que tudo que você passou é uma mentira, o baque que você leva é muito grande. Então, tipo, assim, a questão aqui foi falar sobre... questões de conteúdo de internet, da responsabilidade. Você vê que entre esse cast a gente soltou piadas e tudo mais, mas é um assunto realmente sério. Porque alguém pode pegar aqui, a gente tem 110 podcasts, 110, tem 109 lançados, e tem uns 10 aí ou mais para serem lançados ainda, que eu tô segurando, que eu me enrolei todo nas férias e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, tem que ter uma responsabilidade. Por mais que a gente brinque aqui no Wikicast, a gente sempre fala de temas muito importantes, né? Esses dias mesmo eu tava lembrando aí com o pessoal, a gente tem um tema aí muito legal que é do Estranho do Ninho, logo assim que o Pato começou a fazer parte da família do Wikicast, que a gente tratou de um tema importante e tudo mais, de você se fazer como sociedade, tá? Dentro de uma sociedade, se aceita do jeito que você é. Tem lá o domínio de copiava, tem os de política. Por mais que a gente brinque e tudo mais, a gente tenta fazer um conteúdo legal para os nossos ouvintes. Trazer informações, um bate-papo de bar. Mas a gente tem que pensar na responsabilidade. Eu vou ser bem sério, eu nunca pensei na responsabilidade do Wikicast. O que eu não trazendo esse... Tá rindo, porra? Tô falando sério.
Tô rindo, porra, cara. É uma parada, acho que pelo menos de 3 de 5 membros já devem ter pensado nisso, cara.
Eu nunca pensei, vou ser bem sincero.
Eu vou te dizer, cara, às vezes quando eu falo lá, pô, não acho que esse tema vai ficar legal, então é exatamente por isso, cara. Às vezes a gente pode falar, pô, ou a gente pode cagar uma regra enorme dentro do tema, ou às vezes a gente não tá preparado, pode soar errado. Muitas vezes, principalmente com um tema sério, eu sempre penso, pô, sempre a gente tá bem sintonizado com esse tema. Pô, dependendo de como você fala, cara, pode sair errado, pode soar errado.
Sim.
Independente de ter ou não represário, até mesmo pra gente, que pode soar algo meio estranho, né?
Sim. Mas, assim... Eu vou ser sincero, nunca pensei numa responsabilidade. Mas eu falo, não nego nada do que eu falei já. Se ofendi alguém também, tô um pouco me fudendo. Que a intenção nunca é ofender ninguém. Se você se ofender, o problema é seu. Você vai ter que ter dois trabalhos, talvez. Mas...
Caralho.
Não, é sério. Assim, eu não vou mentir pra ninguém, tá entendendo? Não quero ser babaca.
Você não vai ser atacado por um hacker russo e apagar todos os seus tweets.
Né? Não é a voz dos programas, né? Mas, assim, eu quero que você entenda uma coisa. Num certo modo, não tô querendo passar os planos aqui no Wikicast, a gente faz um conteúdo pra uma galera de nicho e querendo, na teoria, uma galera adulta. Então vamos dizer que o conteúdo do Wikicast ele é pra maior de 18. O problema é quando esses caras do YouTube fazem conteúdos que chegam a crianças. Porque tá foda, cara. Assim, tá complicado. Né? O YouTube tem como você não ver vídeos que são considerados menores de 18, porque você tem que estar logado numa conta do Google, né? do Google, na verdade. Tem uma senha do YouTube e você pode acessar coisas que o YouTube diz que seria proibido para menores. Mas, cara, hoje em dia, como todos os pais gostam de se gabar, oh, meu filho sabe fazer um e-mail sozinho, né? Se gaba aí mesmo, babaca. Se gaba aí mesmo e não fica de olho, não. Mas... é isso. Esse foi o Wikicast pra falar sobre essas merdas que estão acontecendo aí no YouTube, declarações polêmicas e tudo mais. A responsabilidade de fazer um conteúdo que preste, né? É, tivemos na mesa eu, o Kenô, o Pato e o Zé. Pato fazendo entradas pontuais tipo o Rogerinho, perfeitamente, ou o Renan, não lembro agora. Me deu Alzheimer.
Julinho, porra, não?
Julinho, sei lá. Mas, Pato, quem você tava imitando?
Sua mãe.
Quando? Em que momento do cast?
Meu Deus, ele é um imitador. Mas é isso aí. Vamos pros recadinhos. Eu tô olhando pros olhos azuis desse menino, tô pensando se ele pode me estuprar.
Meu negócio vai levar o cara pra fazenda.
Ai, que olhos azuis. Aí ele me faz lembrar o Frank Sinatra. Mas é isso aí. Vamos pros recadinhos. Um beijo, um abraço.
Meu Deus.
E tchau, tchau. Recadinho, ai que ridículo, todo podcast é isso, claro que vai ter recadinho, né? Recadinho barra dica, começando por ele que falou pouco, o Pato.
Ah, minha dica é usar umas extensões de Twitter, que ele apaga todos os seus Twitters.
Isso é dica, e o recadinho?
Tiver na dúvida de qual usar, é só perguntar no arroba Azaghal.
Na dúvida você vai pra Rússia e deixem hackear o seu tweet.
Só que esse aplicativo ele deleta todos os tweets que você postou. Então sempre sobra alguns que são tweets que você tá comentando postagens originais de terceiros. Então ele não deleta todas, mas quase todas. Aí sobra sempre um pouquinho na contagem.
Então sempre sobra uma merda, né? É aquela gotinha do xixi que sobra na cueca, né?
Sempre sobra lá aquele link da Saraiva, aquele patrocínio do Submarino, porra, aquela propaganda ali da Amazon, então, pô, pode ficar tranquilo.
É isso aí. Só isso, Pato? Quer falar mais alguma coisa?
Só isso. Twitter Razer, Twitter Delete, Delete All My Tweets.
Pato, posso te fazer uma pergunta, cara? Você andou deletando o Twitter seu, cara? Tipo, aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? Tipo...
Cara, eu já usei uma vez isso.
Rapaz.
Não, é quando eu troquei de fake, eu mudei o Twitter. Aí, tipo, eu deletei todos os Twitters antigos e usei um dessas extensões aí. Já existe faz tempo.
O Pato usou quando ele disse sem querer que ia votar no Bolsonaro. Quando ele curtiu a foto do Lula tomando banho. Tá muito enganador. Zé, recadinho barra dica, meu filho.
Sim, minhas dicas são duas. O primeiro é um filme Spotlight de 2015.
Olha aí.
Sobre casos de pedofilia aí na Igreja Católica.
Na Igreja Católica? Meu Deus, não acredito nisso.
É difícil acreditar, né?
Esse filme é a mentira. É a mentira desses esquerdistas querendo
não liga pra isso, Papa. Isso é tudo inveja da sua fama.
Exatamente. É inveja da mídia tradicional.
Desculpa te cortar, Pedro, mas o pior é que, se eu não me engano, na época, o filme inclusive concorreu ao Oscar e tudo mais. Na época, os caras, teve gente realmente que falou, cara, que o filme era uma calúnia contra a igreja, que era uma invenção querendo desmoralizar a imagem da Igreja Católica perante as pessoas.
Eu também acho. Só fica uma curiosidade, no final do filme, que o Zé tá falando, a gente já cortou de mil vezes, tem uma lista de locais que... E um dos locais, sabe qual é? Aqui no Brasil? Mariana, cara.
É que eu lembrei de uma dica relacionada ao tema.
Ah, fala.
É o filme A Caça. É o filme dinamarquês com... Qual o nome? É o Mads Mikkelsen, né? O
vilão do 007, vilão do filme do Guardian Show. Vilão de não sei o quê, vilão de não sei o que lá, vilão de não sei aonde.
Vilão da vida.
Não, é o pai da Rey, cara, no Star Wars aí, o Rogue One.
Então, ele faz um professor de ensino infantil que recém se divorciou e ele é acusado de ter abusado de uma das alunas dele e tem todo um processo de linchamento social dele, assim, né?
Só que nesse caso o cara é inocente mesmo, tá, galera? Fica aí.
Fica o spoiler logo. E, então é mais para pensar na questão do devido processo legal. É, vamos deixar também o direito de defesa. E mais do que isso, é não se precipitar no julgamento, né?
Não fazer o que a gente fez nesse podcast.
Não, mas olha só, olha, olha só.
É, no filme, não... ó, no filme, já que o Bigode deu spoiler, essa aluna dele tinha um irmão mais velho que tava vendo pornografia com um colega dele. Ela escuta eles falando algumas palavras obscenas. A menina repete essa palavra pros pais, não sei como. Será que tá voltando da escola, alguma coisa assim? Aí os pais acabam associando ao professor, ele...
Não. Na verdade é porque o pai dela é melhor amigo desse professor. Caraca. E ela fala que foi na casa dele, que de vez em quando ele levava lá em casa, acompanhava, porque os pais brigavam às vezes, caramba, quatro. Aí tem uma parada que eu acho que ela chega e fala que foi o professor. Na verdade ela fala no colégio isso, Zé. No colégio que eles percebem e começam a acusar e falar que foi o professor. Porque ela rouba um beijo do professor. Ainda tem isso.
Até aquela admiração de professor aluno. É. E ela acaba replicando uma coisa do irmão dela, mais velho, relacionada à pornografia. Aí acaba...
dando ruim pro cara.
É.
Eu vou dizer aqui que a gente não tá fazendo um julgamento, porque a gente tá se baseando, o cara pode se defender, eu vou ver até a defesa do cara, pra não parecer injustiça minha ou do Wikicast, mas a gente tá se baseando no que foi falado por vocês, que viram o vídeo, na verdade, do Zé, né? E o que tá...
Não, eu vi. Eu só não tive estômago pra ver até o final, mas a hipopeia dele contando, eu tive a oportunidade.
Ah, então, eu tô... Keno, recadinho bardinho.
Cara, não tenho...
Não tenho voz...
Exato, não tenho voz nesse programa, odeio você, não, sacanagem. Não, infelizmente, dessa vez Não, melhor, eu vou dar uma dica assim que eu tava vendo esse final de semana, acho que vale, tem uns episódios bacanas, não entra nessa questão toda que a gente falou, mas tem algumas discussões bacanas dentro do desenho, que é o desenho Incrível Mundo de Gumball, cara, desenho sensacional.
Ah, esse desenho eu fiquei sabendo que é muito violento e ensina coisa errada pra criança.
Que violento, pô! Cara, é um desenho muito bom, principalmente se eu não quiser ver o desenho todo, assistam pelo menos o episódio A Culpa, que é um episódio sensacional sobre questão de responsabilidade dos pais perante o conteúdo do... ao conteúdo
que seus pequenos estão observando.
E ao modo de explicar esse conteúdo aos seus filhos, cara. Episódio genial, assistam. E os recadinhos, galera, de sempre, acesse o wikicastbr.blogspot.com.br, que é onde se encontra esse podcast, onde se tem várias matérias, né, vários posts aí do Zé, do Bigode, do Carlota, lá que fez atualmente, ele fez o último, inclusive, do Missão Impossível. Também tem a nossa zona de comentários, se você quiser deixar um comentário, uma dica, sugestão, alguma coisa do tipo. Inclusive, se quiser criticar ou adicionar algo a esse podcast, está ali a área de comentários aberta para você falar o que quiser. Tá livre lá para você falar, mas também arque com suas consequências depois.
Se for quem for defender o Kanye West, vai levar ban automático.
Olha, Zé, não é assim não, Zé. E o de Rev, siga todo mundo no Twitter, me siga no Twitter também, @QOnderline00, que onde eu presto serviço de segunda a sexta falando de animes, de videogame, de filmes e de coisas que estão passando aleatoriamente na TV. E eu me pergunto por que aquilo foi feito e por que caralho eu estou assistindo. E é isso aí.
Queria indicar também Sucker Punch, filme do Snyder.
Não, cara, ó, tem estupro nesse filme.
A menina se refugia no mundo mágico.
Ela não se refugia no mundo mágico.
É um filme muito...
Aquilo é alegoria.
Muito sutil, é a sutileza do Snyder.
Cara, é tão sutil quanto o elefante, né, cara?
Exatamente.
Vamos lá, para meus recadinhos e dicas. Minha dica é o seguinte, tá passando uma série aí nos Estados Unidos, você pode baixar, que é assim que funcionam as coisas. Agradeço a gente que baixa, pra gente dar moral pra vocês, que é o Condor, baseado, eu já fiz um post lá no podcast, mas só pra ressaltar, porque quando essa porra sair, sei lá, quando Deus vai sair, né, que é baseado no filme do Robert Redford, o 3 Dias de Condor, que também é baseado no livro chamado 6 Dias de Condor.
Cara,
Só vai, cada, tudo que vai cada diminuindo, um, né? É 6, não, é 6, 3 e Condor. Acabou.
E por que não. A série se chama Condor e os outros Condor?
Ah, sei lá, talvez eu esteja falando errado. Na série talvez não seja 3 dias de Condor, porque como uma série dá pra se passar em vários dias.
É porque o cara pensa que é um pássaro diferente.
Mas é uma série muito legal, cara. Tem aí o Brandon Fraser, pra quem gosta dele, tem o General.
Gordo ou magro?
É mais ou menos. Tem aí também o. Eu esqueci, é Hunt, William Hunt, né? Aquele que faz o General Royce lá no
Sim,
o Marvel, né? E, cara, a série tá muito legal. Chegou aí pra baixar o 7º episódio, falo mesmo, vou baixar depois pra ver. Tô vendo o 6º episódio, tô gostando muito, né? É óbvio, né? Por ser uma série, ela enrola em certas tramas ali. Tem um plot praticamente parecido com o do filme, não vou dizer do livro, porque eu não li, né? E... porque eu só leio boas HQs, talvez. E... eu recomendo isso. Recomendo também outro post que eu fiz no Incast, que é a Ana com um E, né? Uma sériezinha que me pegou aí, né? É muito meio a série. Muito legal.
Bicha! Bicha!
Olha aí, ó. Homofóbico. Nós somos igual a galera do South Park. Quando a gente fala de viado, a gente não tá falando de viado no contexto homossexual, tá bom? Tá falando de viado bicha. É um carinha chato, no máximo.
Sim, há uma diferença. Tem, inclusive, acho que o Maurício Meirelles tem um stand-up dele que ele faz. Há uma diferença entre o homossexual e o viado. O homossexual é um cara que gosta de homem e tal, blá blá blá. O viado é o cara, por exemplo, que usa uma calça laranja.
É o cara chato, é o cara
menino. Ele tem toda uma. Pô, vale até a pena e procura depois que ele tem toda a dinâmica.
Uma teoria.
Muito boa.
Essa Ana Cunha também é muito legal. Até falei lá no cast, se você fala que essa série é de menininha, você é um boboca. Na verdade, é uma série muito legal. Porque eu acho que, assim, ela trata de pessoas que gostam de ler, que são pessoas diferentes pro tempo que elas vivem.
Então, eu não vou gostar porque eu não gosto de ler.
É lúdica.
Eu só leio figuras, pra mim, tem que queimar livros, cara. Porque os livros são mais influentes.
Quem gosta de teatro mágico, Los Hermanos, vai curtir.
Eu acho que sim.
Olha o Pato.
Pato, tu podia vir no Rio pra gente ver o Mamma Mia junto, né, não? E ficar cantando no cinema. Mamma Mia, here we go again.
A pergunta é, tem Pierce Brosnan?
Tem Pierce Brosnan, ele agradeceu de não cantar tanto.
Eu não vi o primeiro, eu não vi o segundo, mas se tem Pierce Brosnan, deve valer a pena ir pra ver.
Eu vi o primeiro, é legalzinho.
Tem o Kingsman e o 007, cara.
É verdade.
Só faltou o Tom Cruise, né? O Tom Cruise e o bigode.
Correndo, cara. Não, porque ele ficar correndo. Tempo, né? Eu acho que essas são as minhas dicas. Eu não vi nenhum filme recentemente assim que eu posso falar, exceto que eu vi no cinema aí o Homem-Formiga do caralho, chupa Vingadores Guerra Infinita, que Homem-Formiga
não... tá errado, eu só tô dizendo que tá errado.
É isso aí, esse foi o WeCast, um super papão sobre polêmicas no YouTube, responsabilidade de conteúdo e o Keno sendo cuzão pra caralho, porque Homem-Formiga é melhor que Guerra Infinita. É isso aí, galera.
Pinta do caralho, acabou.
Se beber não dirige, é isso aí. Pra fechar com quase 2 horas de cash, é foda, não tem como. A gente tá ficando foda nos podcasts. Cara, tô gostando de jogar Gods of the War 1 no PS Vita, tá do caralho.
God of the War.
É porque eu gosto de botar o D onde não tem D, mas é isso aí.
Bota no seu cu.
É que ele é Deus de uma guerra só.
Ai, que eu só não te mando a merda por respeito do seu pai. Mas é isso aí. Um beijo, um abraço e silêncio. É o Padeixa, Pato, porra.
Pensei que era o filme do Scorsese, né?
Puta que pariu. Então calma aí, um beijo, um abraço e...
Espera aí, eu não me arrependo de nada, pronto.
Vai,
Pato. Nós construímos essa cidade. Tchau, tchau!
Tchau, tchau!